Muito bom dia a todas e a todos. Sejam bem-vindos à Assembleia da República. Senhor Presidente da Assembleia da República, muito obrigada pela sua presença. Muito nos honra e que é bem reveladora da importância que atribui ao tema desta conferência, tanto mais na situação que é conhecida e que é a primeira participação pública do Sr. Presidente, que felizmente já se encontra em boa forma. Sr. Secretário de Estado da Juventude e Desporto, também quero agradecer a sua presença, o empenhamento do Governo neste debate. Senhoras e senhores deputados, ilustres convidados, oradores, a todos os meus cumprimentos em nome da Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, que decidiu organizar esta conferência. Portanto, vamos dar início à conferência e, obviamente, com as palavras do Sr. Presidente da Assembleia da República.
Senhor Secretário de Estado, caríssimo João Paulo Rebelo, Senhora Presidente da Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, minha querida Edith Estrela, Senhor Presidente da Primeira Comissão, que suponho que irá chegar, Pedro Barcelado Vasconcelos, Senhoras e Senhores Deputados, Minhas Senhoras e Meus Senhores, sejam bem-vindos à Assembleia da República. A última vez que falei em público foi há 15 dias, na gala da Federação Portuguesa de Futebol, para a qual fui convidado pelo Sr. Presidente da Federação, Dr. Fernando Gomes, e tive a honra de dar o prémio prestígio a Fernando Peiroteu, por intermédio do seu filho. Com muito gosto e honra, e agora, depois de uma intervenção cirúrgica que já foi aqui citada, volto a tema próximo. Quero começar por saudar a Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto por promover esta iniciativa sobre violência no desporto. Uma saudação pelo momento bastante oportuno em que ocorre a conferência, mas também pela diversidade dos participantes. Vamos ter aqui a oportunidade de ouvir não apenas o poder político, como também especialistas no fenómeno, representantes das organizações do desporto, bem como a visão dos setores da justiça, da segurança e dos mídias. A todos as minhas cordiais saudações, bem-vindos à Casa da Democracia. Assim se promove o debate público esclarecido e a identificação das melhores soluções para potenciar oportunidades e enfrentar desafios. Minhas senhoras e meus senhores, sou há muito um amante do desporto, em particular do futebol. Sou também hoje, evidentemente, praticamente apenas observador, não praticante, mas ainda assim um observador que procura estar atento ao fenómeno desportivo e que já tem uma memória suficiente de décadas para identificar algumas mudanças e algumas tendências. Historicamente, identificamos o desporto com os valores olímpicos e universais da participação, da lealdade, da solidariedade, da competição dentro das regras, da superação individual e coletiva. São valores que passam entre as gerações e que queremos preservar a bem da coesão das nossas sociedades. A profissionalização e a mediatização trouxeram inegáveis resultados sociais, económicos e desportivos. Portugal acompanhou essa mudança global e tem tido resultados notáveis, não apenas no futebol, e não apenas no futebol de 11, basta ver o que se passa no futsal, no futebol de praia, mas também no atletismo, no hockey patins, no judo, na canoagem, no rugby, enfim, em muitas modalidades, temos tido resultados extraordinários para a nossa dimensão populacional e económica. Mas nem tudo corre bem no mundo do desporto. E quando falamos de violência no desporto, é impossível não pensarmos imediatamente no futebol, mesmo sabendo que também atinge outras modalidades. É inquestionável o impacto social do futebol. Espero que compreendam por isso que me refira ao caso do futebol mais em detalhe. neste caso do futebol, para sermos justos, temos de começar por reconhecer, quer a nível de clubes, quer a nível de seleções, atingimos um grau de desempenho tal que podemos dizer que são raros os outros setores da atividade nacional que se lhe podem comparar. E por isso mesmo a responsabilidade é maior, responsabilidade de todos. Isto é mérito do associativismo, da autonomia do futebol, de toda uma nova geração e de alguns dirigentes que na Federação, nas ligas, nas chats, souberam colocar o futebol português num patamar bastante elevado. Vimos isso na presença de clubes nas finais das competições europeias e no historial recente da seleção de futebol, que teve como corolário a vitória inesquecível para todos nós no Europeu de França. Soubemos agarrar os desafios da profissionalização e da mediatização. Organizámos em 2004 um campeonato europeu que foi um exemplo raro de ausência de violência e quero aqui saudar as nossas forças de segurança, por isso, e pela excelência que genericamente pauta a sua atuação. No entanto, temos também de saber prevenir os riscos persistentes associados ao fenómeno social do futebol e temos de saber atacar a tempo os focos de violência. É que o futebol é um território de paixões identitárias que é tão capaz de gerar manifestações coletivas maravilhosas como comportamentos condenáveis. Isto não acontece só em Portugal, acontece em particular na Europa e na América do Sul, mas também na África, na Ásia, um pouco por todo o lado. Por vezes as rivalidades clubísticas coincidem com rivalidades políticas, sociais e religiosas. Não é felizmente o caso em Portugal. Bill Shankly dizia que o futebol não é uma questão de vida ou morte. É muito mais do que isso. A frase, além da fina ironia e do manifesto exagero, contém um fundo de verdade. O futebol é um último reduto de paixões identitárias que mobiliza multidões para algo que pode ser muito positivo, que é a participação na vida do clube ou o apoio à seleção, ou para algo muito negativo, que é o que acontece quando essa paixão se transforma em violência física, moral ou verbal. É uma fronteira ténue, difícil de manter, mas que tem de existir e que temos de preservar. O desporto de alta competição, nomeadamente o futebol, tem sido um exemplo de profissionalismo e autorregulação. Julgo que assim deve continuar. Sou um grande defensor dessa autonomia e de uma separação clara entre os poderes de Estado e os poderes do desporto. Mas encontro-me entre aqueles que consideram que o mundo do futebol não pode ser um mundo à parte, onde a Constituição e as leis da República não entram ou entram a custo. Como na política e democracia, o futebol deve ser escrutinável. O pior que poderia acontecer seria, em paralelo à importante participação tecnológica na verdade dos resultados, existirem insinuações sem resposta a questões como a lavagem de dinheiro, a corrupção de intervenientes fundamentais, a cultura do ódio e da violência organizada, a lisura de quem decide e de quem controla quem decide. O direito à autonomia traz aos dirigentes esportivos grandes responsabilidades. Responsabilidades sociais acrescidas, porque estamos a falar de um fenómeno que movimenta emoções de milhões de pessoas e vastos recursos económicos e financeiros. Ao poder político, cabe ir acompanhando com atenção o desporto e o futebol em todas as suas dimensões. E, se necessário, através do Parlamento ou do Governo, legislar contra a violência, a corrupção, a intimidação, a fraude, a calúnia, as violações do segredo de justiça após denúncias anónimas na maior parte. Como Presidente do Parlamento, não posso nem devo tomar a iniciativa em matéria legislativa, mas vejo com bons olhos que, sem pôr em causa a autonomia dos seus poderes próprios, o futebol seja mais escrutinável, já que pelo seu impacto social, cultural e ético diz respeito à sociedade no seu todo. Nesse sentido, quero deixar aqui duas mensagens finais aos dirigentes e aos mídia. Os dirigentes desportivos são representantes democraticamente eleitos dos clubes e dos seus associados. Este estatuto confere-lhes uma responsabilidade acrescida. Representam institucionalmente milhares de sócios, em alguns casos milhões de adeptos. Representam, no caso das sociedades anónimas, os acionistas. Representam, acima de tudo, uma história, uma instituição, uma comunidade de pessoas unidas por um ideal, nunca se devem esquecer disto. Nunca se podem esquecer do exemplo que estão a dar aos atletas, aos jovens e aos adeptos que representam. Aqui penso que os mídias também têm um papel a desempenhar. Como adepto, gostava de ver mais debates sobre futebol, como acontece quando joga a seleção nos europeus e nos mundiais, e menos debates que funcionam como uma espécie de combates sobre avaliações de arbitragens, casos de justiça ou soundbites de dirigentes. Vou usar uma expressão que se ouvia muito em relação à política. Crispação. Há demasiada crispação no espaço público, desportivo e futebolístico. Talvez porque a crispação no debate político-partidário é hoje muito menor e essa é uma forma barata, mas perigosa e lamentável de ter audiências num mundo em que o populismo acéfalo substitui a discussão racional com consequências muito graves se isto não for denunciado e alterado. É uma tendência que se tem vindo a afirmar e que não pode deixar de merecer um escrutínio crítico, porque quando falamos de desporto, quando falamos em particular de futebol, não estamos apenas a falar de um simples jogo de 11 contra 11. Estamos a falar de um fenómeno com um elevado impacto social que implica um sentido de responsabilidade igualmente elevado por parte dos seus principais agentes. Aplicando ao futebol os conceitos que Max Weber usou, entre outras coisas, na política, diria que também no futebol a ética da convicção tem de ser conjugada com a ética da responsabilidade. Muito obrigado pela vossa atenção. Faço votos para que tenham aqui uma excelente jornada de trabalho. Muito obrigado.
E agora tem a palavra o Sr. Secretário de Estado da Juventude e Desporto, o Dr. João Paulo Rebelo.
Muito bom dia a todas e a todos. Sr. Presidente da Assembleia da República, Dr. Eduardo Ferro Rodrigues, Sra. Presidente da 12ª Comissão desta Assembleia, deputada Edith Estrela, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Dirigentes desportivos, minhas senhoras e meus senhores, participantes e intervenientes desta conferência. Começo por saudar esta iniciativa e todas e todos que a promoveram. Enquanto Secretário de Estado do Desporto, quero partilhar convosco a visão que o Governo tem sobre esta problemática, a estratégia e algumas das medidas que entendemos pertinentes colocar em prática para que o desporto seja cada vez mais um veículo de transmissão de valores, um fator socioeducativo determinante para a construção de uma sociedade mais próspera, mais justa e mais inclusiva. O Estado português tem, há quase 3 décadas, legislação específica sobre a violência no desporto. Atualmente, é com base na Lei 39 de 2009 que a Administração Pública Desportiva, agentes de segurança e justiça agem sobre este fenómeno. Esta legislação não pode ser vista de forma isolada, pois as federações desportivas e, no caso do futebol, também a Liga, dispõem de regulamentos e órgãos próprios de disciplina e de justiça que ajudam a combater e a prevenir o fenómeno da violência. Para falarmos de violência no desporto, importa analisar as diversas dimensões deste fenómeno. Sabemos que no nosso país, atos e discursos de violência têm estado maioritariamente associados a uma modalidade, o futebol. Com isto não quero dizer que não há sinais de preocupação em outras modalidades e, ainda que assim não fosse, deveríamos estar sempre alerta para o perigo de contágio. Acresce a isto que tudo o que se passa numa modalidade afeta o desporto de uma forma geral, o que tornaria errado cingir os impactos da violência a uma só modalidade. Uma outra dimensão tem a ver com o que, do meu ponto de vista, se poderia descrever como a existência da realidade e a existência da realidade percepcionada. Se entendêssemos que a realidade se traduz nas ocorrências registadas e enquadradas na atual lei, poderíamos chegar à conclusão que o fenómeno da violência no desporto é marginal e tenderíamos a um discurso desvalorizador, o que seria errado. Também é certo que, ao não confrontar ou melhor, que o não confrontar do número de ocorrências registadas com o universo total de eventos desportivos faz-nos perder perspectiva e, com isto, podermos alimentar um discurso alarmista, o que também não é desejável. Mas porque a determinada altura a realidade se dilui na realidade percepcionada, é bom que nos detenhamos um pouco na avaliação desta última. Para tal, não pode ser deixado de lado o que hoje é o fator multiplicador da comunicação social e dos sites das redes sociais. Esta é uma das dimensões mais significativas, a propagação e a alimentação de um fenómeno que, por via da sua relevância mediática e económica, faz com que uma circunstância localizada de comportamentos antissociais e violentos possa ser confundida com o todo da realidade que o desporto vive no seu cotidiano. A violência gera violência. É uma velha máxima de todos os defensores da liberdade que defendem o pacifismo como modo de vida e coexistência dos seres humanos, e é absolutamente essencial perceber que o discurso do ódio é uma das formas mais populares de violência, muitas das vezes confundido com o exercício da liberdade de a expressão. Ora, a liberdade da expressão não pode ser defendida para que o discurso do ódio se propague, mas sim para que o conflito possa ser gerido democraticamente e não com violência. Quando se diz que cada um diz o que quer, não nos podemos esquecer que, a montante, existe todo um investimento na formação democrática dos cidadãos para que as nossas ideias, os nossos pontos de vista, sejam defendidos respeitando os princípios basilares de uma cidadania responsável. Isso parte sempre, mas sempre, do primado da não-violência contra o adversário ou opositor. O facto de estarmos a avaliar este fenómeno da violência no desporto não deve retirá-lo do contexto específico onde pertence, e não é ao desporto que pertence. Pertence aos comportamentos antissociais, muitas das vezes ao crime. Por isso, os discursos sobre este fenómeno, no meu entendimento, não devem ter a leviandade de encarar a violência como um fenómeno encerrado em estádios e que, por isso, não terá expressão fora deles. Tanto não é verdade que está agora nos jornais, nas televisões e nas caixas de comentários dos sites de redes sociais. É por isso necessário investir no conhecimento do fenómeno social que é a violência no desporto. O estudo e tratamento de outras formas de expressão de violência têm feito o seu caminho, como é o caso, por exemplo, da violência doméstica. Ao longo dos tempos, veio a ser considerado necessário perceber o fenómeno social por detrás da questão criminal, formando jornalistas, investigadores, magistrados, agentes de segurança, professores, políticos, e também na violência no desporto necessitamos de uma maior ênfase no conhecimento para produzir políticas baseadas em evidências e sustentadas no pleno entendimento do fenómeno. Todos teremos de situar a nossa intervenção nesta matéria, na forma como falamos dela, como a encaramos, como a noticiamos. Por isso, propus ao Conselho Nacional do Desporto que instássemos a entidade reguladora da comunicação social a exercer o seu papel moderador e independente na gestão desta matéria, acrescentando a minha total disponibilidade para colaborar no que esta entidade considere necessário. É importante contribuir para a criação de mais e melhores conteúdos informativos e formativos para que possam ser utilizados pelos agentes desportivos, pelos agentes de segurança, jornalistas, magistrados, treinadores e atletas no âmbito da prevenção e combate à violência no desporto. Há, de facto, uma falta de conhecimento do fenómeno da violência no desporto que conduz a que muitas vezes não haja, inclusivamente, uma aplicação adequada da legislação já existente. Por isto, também foi criada uma plataforma no Conselho Nacional do Desporto que junta representantes da administração interna, da justiça e do desporto para partilha de informação, sensibilização dos vários agentes, estudos dos casos de violência, para que, com um funcionamento coordenado, darmos melhores respostas às necessidades, aplicando a lei na sua globalidade. A articulação com as entidades competentes é também crucial para que, respeitando as suas autonomias, se prossiga um caminho de autorregulação que tem vindo a dar frutos. No caso do futebol, é incontornável reconhecer que têm vindo a ser alterados regulamentos, introduzindo mudanças que têm vindo a contribuir para uma maior verdade desportiva e para uma maior celeridade na aplicação das sanções. Celeridade que também a administração pública e, particularmente, o IPDJ tem de garantir. Pese embora o número de prescrições de processos no IPDJ ser zero, este é um dado pouco noticiado e que eu quero aqui sublinhar, o IPDJ nunca deixou prescrever nenhum processo contra a ordem nacional resultante de autos de notícia das forças de segurança, dizia eu, pese embora este facto, identificámos potencial de melhoria no tratamento destas ocorrências. Por isso, desde o início deste ano, duplicámos e especializámos os recursos humanos do Departamento Jurídico do IPDJ com vista a eliminar pendências, garantir eficácia na análise e responder de forma mais célere a novos autos de notícia. Hoje, volvidos apenas 3 meses, podemos dizer que o número de processos em análise no IPDJ cresceu já 72% face ao número de processos em análise no final de 2017. Hoje podemos dizer que já foi invertida a tendência de crescimento dos processos a aguardar análise. Temos absoluta consciência que a celeridade na aplicação da lei provoca um efeito dissuasor que não é despiciente. Não obstante estas diligências e após a avaliação à Lei 39/2009 feita com todas as entidades relevantes, num trabalho de permanente auscultação e envolvimento dos agentes do setor desportivo, da segurança e da justiça, temos uma proposta de lei que após discussão e aprovação em sede de Conselho de Ministros virá a discussão nesta Casa, a Assembleia da República. Será oportuno adiantar algumas das principais alterações que, no nosso entendimento, poderão contribuir para uma melhor legislação. Globalmente, a avaliação da generalidade dos agentes é de que a lei é adequada, mas necessita de mecanismos que ajudem à sua operacionalização. Assim, as alterações propostas focam-se no esforço de melhorar e tornar mais rápida a aplicação da lei. Alguns exemplos são, primeiro, a introdução de prazos específicos para a remessa dos autos e instrução dos processos. Segundo, a introdução de um processo sumaríssimo. Terceiro, a obrigação de aplicação de sanções acessórias que a atual redação não torna obrigatória. Quarto, aumento dos limites mínimos às coimas aplicáveis. Mas como entendemos ser fundamental trabalhar a montante, propomos também um reforço das obrigações associadas às ações de prevenção socioeducativas. Muito importante é também a transparência e, por isso, propomos a publicitação das decisões condenatórias dos processos de contraordenação do IPDJ para garantir, para contribuir para mais conhecimento e informação do fenómeno da violência no desporto. Por fim, consideramos que no que diz respeito aos grupos organizados de adeptos, a atual lei é ineficaz. Não sendo os grupos organizados de adeptos os únicos responsáveis pela violência no desporto, mas estando muitas vezes no epicentro do debate, sendo um dos focos mais mediatizados, exigem, portanto, que se criem regras que tenham uma aplicação prática e, sobretudo, garantam a identificação dos seus membros aos agentes de segurança. Não obstante sentirmos que podemos, por intermédio destas propostas de alteração à lei, contribuir para uma eficácia acrescida na prevenção e combate a este fenómeno, não podemos deixar de olhar para o movimento desportivo e apelar a uma atitude eficaz e competente de autorregulação. É este o terreno em que nos movemos hoje, numa sociedade plural e aberta e no plano da responsabilidade dos agentes desportivos no que toca à gestão, manutenção e promoção das suas atividades. A eventual ineficácia deste modelo ou a incapacidade dos seus agentes o colocarem ao serviço da comunidade em condições sãs e dignificantes significaria, no limite, que os poderes conferidos pelo Estado não estariam a ser devidamente utilizados. Não sendo este o contexto em que nos encontramos, não podemos deixar de sobre ele refletir para, a todo o custo, o evitarmos. Da parte do Governo, a abordagem a este tema é e será sempre serena, enquadradora, moderada e moderadora, anti-alarmista, de responsabilidade e de responsabilização. Estamos completamente convencidos que se todos, administração pública desportiva, de justiça e segurança, agentes desportivos em geral, onde comunicação social e adeptos estão incluídos, se todos fizermos o que nos compete, se cada um fizer a sua parte, teremos muito mais e melhor desporto, o que a todos nos deve mobilizar. Muito obrigado pela vossa atenção.
Senhor Presidente da Assembleia da República, Dr. Eduardo Ferro Rodrigues, Senhor Secretário de Estado da Juventude e Desporto, Dr. João Paulo Rebelo, renovo os meus cumprimentos e agradecimentos. Quero também começar por agradecer, cumprimentar os oradores, a quem agradeço terem aceitado o nosso convite e partilharem connosco conhecimentos e experiências. Cumprimento e agradeço a presença dos dirigentes desportivos, dos representantes da comunicação social e de todas e todos os presentes. Sejam, pois, bem-vindos à Casa da Democracia, à vossa casa. Violência no desporto é o título da conferência que nos convoca e reúne, organizada pela Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, a que tenho a honra de presidir, em conjunto com a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. A ideia de promover um debate sobre a violência no desporto surgiu-me no final da audição do Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Dr. Fernando Gomes, realizada no passado dia 25 de outubro, a requerimento do PS e do PSD, na sequência do artigo que o Sr. Dr. Fernando Gomes escreveu, intitulado É Tempo de Responder aos Sinais de Alarme, e que foi publicado a 22 de setembro nos jornais A Bola, Record, O Jogo e Público. Para responder aos sinais de alarme, decidimos convidar os diferentes intervenientes para, em conjunto, refletirmos e debatermos este problema. Só com o contributo dos diversos atores será possível identificar os pontos fracos, as falhas no sistema e avaliar onde e como agir para prevenir a violência no desporto, que, embora transversal ao universo desportivo, tem, sem dúvida, uma maior incidência no futebol. Violência que atinge atletas, árbitros, dirigentes desportivos, profissionais dos média e adeptos. Violência que a todos preocupa e a que é imperioso pôr fim. Queremos conhecer a opinião das organizações desportivas, mas também de quem aplica a justiça e das forças de segurança. Para o legislador, é crucial conhecer como está a ser aplicada a legislação em vigor e de que forma pode ser melhorada. A violência no futebol chega à casa de todos nós, veiculada pela comunicação social, que, para o bem e para o mal, sobretudo a televisão, é para muitos a grande escola de vida. Aparecer na televisão, aparecer na pantalha, é para o grande público, sobretudo para o infante ou juvenil, certificado de importância e qualidade. Quem aparece tem, por isso, responsabilidades acrescidas. Os jovens, e não só, mimetizam o que veem, seja no vestuário, no penteado, na alimentação, na linguagem, nos comportamentos e até nos tiques. Se ao invés de observarem um estilo de vida saudável e serem incentivados, por exemplo, para a prática desportiva, como previsto na Constituição da República e na Lei, Os jovens assistirem a episódios de violência e linguagem de ódio estão a ser induzidos em erro e a desrespeitar a essência da cultura desportiva. Os órgãos de soberania não podem ficar indiferentes ao impacto negativo de tais situações na formação dos jovens. Educar para a cidadania é uma das vertentes do serviço público que os média devem prestar. Por outro lado, jornalistas e repórteres fotográficos são também eles vítimas de violência dentro e fora dos recintos desportivos. Aproveito para agradecer à Presidente do Sindicato dos Jornalistas o envio de relatos de quem foi intimidado, insultado e agredido quando fazia a cobertura de eventos desportivos e de ter lembrado a este propósito que recentemente a Assembleia da República aprovou uma alteração do Código Penal para passar a considerar crime público, e cito, as agressões a jornalistas no exercício das suas funções ou por causa delas. Fim de citação. A alteração que já foi promulgada pelo Sr. Presidente da República e que os jornalistas passaram a integrar a lista de profissões com direito à proteção acrescida. Igualmente importante é o olhar de quem está de fora, mas observa, investiga e analisa. O olhar dos estudiosos enquadra e complementa os restantes olhares. E por isso também vamos ter aqui o testemunho dos académicos. Tratando-se de um debate parlamentar, no último painel, a palavra é obviamente dos representantes dos grupos parlamentares. O futebol, já aqui foi lembrado, tem um alcance social e económico que nenhum outro desporto possui. Não por acaso é o desporto mais mediatizado. Mobiliza multidões e mexe com as emoções. Todos nós já assistimos à transfiguração de pacatos cidadãos em autênticas feras nos recintos desportivos. Mas a paixão não pode levar à perda da razão e a comportamentos violentos. A violência é crime, qualquer que seja a sua forma e o local onde ocorra. Infelizmente, a violência associada ao futebol não é de hoje nem é exclusiva do nosso país. Ainda recentemente foi notícia o cancelamento do clássico PAOK Olympiacos por atos de violência contra o treinador catalão. E quem não se recorda dos graves incidentes nos estádios do Reino Unido, dos casos do oliganismo, do incêndio do estádio de Bradford City e da tragédia no estádio de Eysel na Bélgica, que resultou na exclusão das equipas inglesas das competições europeias por um período de 5 anos. As autoridades britânicas viram-se forçadas a tomar medidas para prevenir a violência no futebol, criminalizando condutas como incitamento à desordem pública, ao ódio e ao racismo. E conseguiram bons resultados. O facto de qualquer pessoa condenada por um crime relacionado com o futebol estar sujeita a uma pena acessória de proibição de frequentar recintos desportivos durante os jogos parece ter resultado numa eficaz medida dissuasória. É nosso dever aprender com a experiência alheia e evitar que entre nós a tragédia aconteça. Ao longo desta jornada, iremos certamente encontrar respostas para algumas perguntas pertinentes que alguns dos intervenientes no processo já têm referido. Designadamente, quais as causas do aumento da violência verbal e física dentro e fora dos recintos desportivos? A lei da violência está a ser eficazmente aplicada e com a celeridade necessária? Ou está desfasada da realidade e carece de atualização? Os regulamentos desportivos cumprem a sua função dissuasora? Termino lançando um desafio. Em tempo em que tanto se fala de pactos, sejamos capazes de firmar um pacto para prevenir a violência no desporto e corresponder à afirmação de Nelson Mandela, e cito, o desporto é uma janela importantíssima para a propagação do jogo limpo e da justiça. Reitero os meus agradecimentos e bom debate. Muito obrigada. feita esta sessão de abertura, vamos agora passar ao primeiro painel e eu peço ao moderador deste primeiro painel, o António Magalhães, diretor do Jornal Record, que assuma a moderação. Convido o Dr. Fernando Gomes, Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Dr. Pedro Proença, Presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, Dr. José Manuel Constantino, Presidente do Comitê Olímpico de Portugal, Dr. José Manuel Lourenço, Presidente do Comitê Paralímpico de Portugal, Dr. Carlos Paula Cardoso, Presidente da Confederação do Desporto de Portugal, Dr. Joaquim Evangelista, Presidente do Sindicato de Jogadores, Luciano Gonçalves, Presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol. E mais uma vez. E, Sr. Secretário de Estado, se não se importa, nós passamos para ali e fica o Sr. Presidente, porque é uma mesa muito grande. Agradeço que...
Ora, muito bom dia. Antes de mais, agradecer o convite para este momento tão especial e, obviamente, dizer que é um orgulho e um privilégio estar nesta casa para esta conferência. A violência no desporto vista pelas organizações do fenómeno desportivo é este painel que vamos dar agora início. Um painel e uma mesa ilustre que, portanto, dispensa apresentações, de qualquer modo, da esquerda para a direita, como se põe nas legendas das fotografias dos jornais, o Joaquim Evangelista, do Sindicato de Jogadores, Fernando Gomes, da Federação Portuguesa de Futebol, José Manuel Lourenço, do Comitê Paralímpico de Portugal, José Manuel Constantino, do Comitê Olímpico de Portugal, Carlos Paulo Cardoso, da Confederação do Desporto de Portugal, Pedro Proença, da Liga, e o Luciano, Luciano Gonçalves, da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol. As regras do jogo são simples, cada interveniente terá o direito a uma intervenção que não será muito longa e depois de concluída esta participação, daremos então a oportunidade às bancadas para entrarem e participarem no debate. Vamos então começar com o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Dr. Fernando Gomes, por favor.
Muito bom dia. Saúdo o Sr. Presidente da Assembleia da República, caro Dr. Ferro Rodrigues. Uma nota pessoal de um rápido restabelecimento da intervenção cirúrgica que teve não há muito tempo. Saúdo a Sra. Presidente da Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, Dra. Edith Estrela. Muito obrigado pelo convite. Mais deputados desta Casa presentes, o Sr. Secretário de Estado da Juventude e Desporto, Dr. João Paulo Rebelo, senhores dirigentes desportivos presentes, oradores, minhas senhoras e meus senhores. Queria, em nome da Federação Portuguesa de Futebol, saudar a Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e a Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto pela realização desta conferência parlamentar em torno de um tema que, como é sabido, já identificamos como sendo prioritário. Já foi há 5 meses, já foi em 25 de outubro, que nesta Assembleia da República transmiti aos grupos parlamentares o que considerávamos serem sinais de alarme que precisavam de ser interpretados e resolvidos. O futebol tem muitos pontos fortes e faz a diferença em aspectos onde quase mais nenhum setor chega. É uma atividade que agrega e dá emprego a milhares de pessoas, cumpre o seu papel e é um exemplo de solidariedade e proximidade com as populações. É dever de todos, mas mesmo de todos, os que gostam de futebol, os que têm responsabilidade no futebol e os que têm responsabilidade na sociedade, de proteger esse mesmo futebol. Como tive a oportunidade de afirmar na altura, também em ocasiões anteriores, não ignoramos que existem aspectos fundamentais a melhorar. O comportamento dos adeptos fora e dentro dos estádios, a relação com a arbitragem e a disciplina, a ética entre dirigentes. As multas por mau comportamento de adeptos e de dirigentes, em particular, tiveram aumentos muito significativos. Só na época passada para esta, no principal escalão profissional, foram mais de 26% de aumento em mau comportamento de adeptos e mais de 245% no que se refere a dirigentes. Estes números provam que não só as instituições que regulam o futebol têm consciência dos problemas, como estão a agir no respeito e pelo limite das suas competências. Este é, de resto, um aspecto essencial que nunca é demais sublinhar. As instâncias disciplinares da Federação Portuguesa de Futebol estão obrigadas a agir a partir de um quadro regulamentar existente e que é da exclusiva responsabilidade dos clubes profissionais. A 2 meses do final da época, período para eventuais alterações, é a altura da estrutura do futebol profissional voltar a refletir. Do lado da Federação Portuguesa de Futebol, investimos como nunca para dotar das melhores condições que tem de aplicar a disciplina e é hoje unânime que a capacidade de resposta é mais rápida e mais eficaz. Defendemos regulamentos mais duros, que inibam as pessoas do futebol de contribuir para a sua própria autodestruição. Em Portugal, temos um problema grave de apreciação do trabalho de arbitragem. É inaceitável que agentes desportivos contribuam para a destruição da figura do árbitro. É algo a que temos assistido, muitas vezes preocupados e surpresos, semana após semana. O papel do Presidente da Federação Portuguesa de Futebol não é ser comentador, é identificar os problemas e agir no quadro das suas competências. Neste campo, mais uma vez incentivamos os clubes a endurecer as penas para quem coloca em causa a seriedade e a honestidade dos árbitros. Em Portugal, a análise da arbitragem tomou o centro do discurso, retirando protagonismo a treinadores e jogadores. Até pelas funções que tenho, viajo bastante pelo mundo, falo com muitas pessoas. Em nenhum outro país existe algo assim. É absurdo e destrói o valor do produto. Que adeptos de futebol estamos nós a criar em Portugal? Por último, os incidentes com os adeptos. Em outubro demonstramos o crescimento do número de incidentes. Não preciso de hesitar um segundo para concluir que todos aqui concordamos que isto não pode continuar. Temos que inverter esta tendência. Tal como referimos há 5 meses, quando estivemos nesta casa, vemos como fundamental a existência de uma entidade autónoma no âmbito do governo que tenha os meios e capacidade de gerir tudo o que diga respeito à violência. Recordo, nesse particular, aquilo que já propusemos por acreditarmos ter a via mais eficaz. 1. Defendemos a criação de uma autoridade administrativa autónoma, exclusivamente vocacionada para a segurança e combate à violência no desporto, dotada de recursos e não apenas de atribuições e competências, que tornem execuível a celeridade e inevitabilidade da ação sancionatória face à inobservância da lei. Tal organismo deverá ser central, autónomo e especializado, com capacidade de imprimir os estímulos necessários à corresponsabilização de todos os atores para uma autorregulação do topo para a base de todo o sistema. 2. Defendemos uma maior eficácia na aplicação das medidas de interdição de acesso a recintos esportivos. 3. Pretendemos o reforço e ou mudanças na política de apoios e regulação dos grupos de adeptos. 4. Queremos avaliar uma possível retirada de benefícios aos promotores na comparticipação dos encargos com policiamento. Na última reunião do Conselho Nacional de Desporto, tive a oportunidade de verificar que o Governo está a trabalhar nessa área com base em algumas sugestões da Federação. Saúdo o sinal positivo que isso significa, mas reforço a nossa vontade clara de resolvermos as coisas. Estamos a 3 meses de poder alterar regulamentos para a próxima época. É preciso fechar processos, concretizar procedimentos, mudar atitudes e obrigações. Temos todos, mas mesmo todos, que fazer tudo para que seja possível começar a próxima época com outra capacidade de resposta. Iniciativas com a abertura, a abrangência e o alcance desta Conferência Parlamentar sobre Violência de Desporto são um bom exemplo que nos pode ajudar na busca pela solução que todos nós pretendemos. Contem connosco para tornar o desporto português e o futebol em particular cada vez melhor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. Fernando Gomes. Já algumas medidas propostas. Passamos então para o Pedro Proença, Presidente da Liga, para a sua intervenção.
Muito bom dia a todos. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia da República, Dr. Ferro Rodrigues. Excelentíssimo Sr. Secretário de Estado de Juventude e Desporto, Dr. João Paulo Rebelo. Excelentíssima Presidente da Comissão Cultura e Desporto, Dr. Edith Estrela. Excelentíssimos deputados, caros dirigentes, minhas senhoras e meus senhores. O fenómeno da violência associada ao desporto não é recente, nem surge numa modalidade desportiva em particular. A história recorda episódios de violência no desporto e no nosso desporto, o futebol, temos também eventos de triste memória, não há como negá-lo. Porém, com especial relevância desde o amplamente elogiado Euro 2004, muito tem mudado em termos de segurança nos recintos desportivos. Isso mesmo, aliás, reconhece alguma legislação vigente. Veja-se o preâmbulo do Decreto-Lei nº 212/2012, que estabelece o regime de policiamento de espetáculos desportivos realizado em recinto desportivo. A isso consigna, passo a citar, que não pode ser esquecida a melhoria substancial das condições infraestruturais da generalidade dos novos recintos desportivos, em particular daqueles edificados nos últimos anos, a que acresce a exigência em termos regulamentados dos assistentes do recinto desportivo em algumas das modalidades desportivas de maior expressão, como é o caso do futebol. Com efeito, nos estádios onde decorrem as competições organizadas pela Liga Portugal, tanto o policiamento como o recurso a assistentes de recinto desportivo são obrigatórios e integralmente custeados pelas sociedades desportivas. Da nossa parte, vemos este custo como uma forma de prevenir despesas maiores e mais graves. Sem prejuízo, não poderíamos, nesta sede, deixar de sublinhar a frequente e infundada, no sentido de carecer de fundamentação, a desproporção dos contingentes policiais, que muitas das vezes são superiores ao previsto na lei. A estes fatores de vigilância, que já de si contribuem para limitar a ocorrência de fenómenos de violência associada ao desporto, acresce a circunstância dos estados das equipas das competições profissionais serem recentes e constantemente objeto de obras de melhoramento. Nesse conspecto, importa assinalar que a Liga, em colaboração com a Federação Portuguesa de Futebol, criou um programa extraordinário de incentivo ao melhoramento das infraestruturas, destinado ao segundo escalão do futebol profissional em Portugal, a LEDMA Liga Pro. Aliás, através deste programa, a Liga pretende oferecer aos clubes da LEDMA Liga Pro a possibilidade, além do mais, melhorar o serviço prestado aos adeptos e, sobretudo, de criar condições para termos jogos mais seguros, investindo em condições técnicas e de segurança dos estádios. É esta conjugação de vigilância de forças de segurança pública e privada, com a oferta de estádios mais modernos e melhor preparados para receber os adeptos, que nos permitiu receber os cerca de 3 milhões de adeptos que este ano já passaram pelas competições profissionais. Apenas o esforço concertado das sociedades desportivas, da autoridade e da Liga têm impedido a verificação nas competições profissionais de episódios de violência dirigidos a praticantes, árbitros e adeptos. Ainda assim, e da nossa parte, existe um espaço de melhoria, também no futebol profissional. Circunstância que convoca os excelentíssimos senhores deputados nesta Comissão a um trabalho que sabemos estar em curso da atualização da lei, nomeadamente a Lei da Prevenção da Violência. Este trabalho, para a Liga Portugal e para a sociedade desportiva, está e estão inteiramente disponíveis, tendo inclusivamente já trocado correspondência e reunido com a tutela, impondo um esforço de modernização da legislação vigente. Desde logo, deverá procurar-se definir com maior exatidão a forma de cálculo do número de efetivos a destacar pelos comandos territorialmente competentes para a segurança pública dos jogos. Deve evitar-se, como atualmente consta da lei, intervalos de rácios para jogos de idêntica dificuldade e deverão tipificar-se com maior rigor as situações que justificam o incremento de efetivos. De outra banda, a lei prevê várias medidas já experimentadas. E para nós, achamos que devemos copiar as boas práticas internacionais e já na sua coexistência. Destas, por economia de exposição, destacamos a previsão de condições especiais para os setores destinados aos grupos organizados de adeptos, deixando-as demais para um documento que já fizemos chegar à Secretaria de Estado da Juventude e Desporto e que poderemos, caso pretenda, fazer também chegar a esta Comissão. O conceito em si de dar um tratamento diferenciado aos grupos organizados de adeptos não é de particular novidade. A lei confere a estas associações direitos e deveres especiais e os regulamentos da Liga até já prevêem, por exemplo, que os setores destinados aos adeptos visitantes possam estar, no caso da LEDMA Liga Pro, e devam estar, no caso da maior competição profissional, a Liga NOS, delimitados por redes de segurança. A nossa proposta vai assim no sentido de definir setores destinados aos visitantes ou mais genericamente aos grupos organizados de adeptos que não sejam obrigatoriamente encadeirados ou pelo menos que disponham de cadeiras removíveis. A isto não obsta a argumentação de sublotação, pois a entrada nos estádios é atualmente processada com o recurso de tuniquetes acionados por bilhetes individuais, muito menos o argumento da atuação policial, que aliás é facilitada em setores que se tornam de mais fácil circulação. Conforme afirmei, e agora reitero, a Liga e as sociedades esportivas, suas associadas, têm uma experiência de campo ímpar em qualquer outra modalidade, uma vez que esta é a única que organiza competições profissionais. Mas à experiência associamos também o conhecimento técnico que nos permite auxiliar o legislador, Vossas Excelências, a fazer as opções mais adequadas à promoção do bem que todos defendemos, um desporto íntegro e livre de fenómeno de perturbação. Ainda na passada semana, no âmbito das jornadas anuais da Liga Portugal, os grupos de trabalho que abarcam as cerca de 33 sociedades desportivas apresentaram conclusões que encaminham para cerca de 10 alterações legislativas. As sociedades desportivas e o futebol profissional têm propostas concretas, como supra-referir para a lei da violência, mas também para o regime jurídico do contrato de trabalho desportivo, para a regulamentação das apostas online, para a portaria 50/2013 das competições profissionais, para a alteração do código do IVA, para o regime do seguro de acidentes de trabalho, enfim, a capacidade das sociedades desportivas de se fazer ouvir com propostas concretas da melhoria de lei que lhes e que lhes faremos chegar. A verdade é que o futebol tem demonstrado que tem um exemplo de autorregulação eficaz. Temos dificuldade em identificar outra atividade que, à semelhança do futebol profissional, aceite impor-se de forma endógena o nível de sanções, nomeadamente pecuniárias, que o regulamento disciplinar das competições organizadas pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional prevê. E mais, que aumente drasticamente, como ainda o fizemos na época transata, em que as molduras sancionatórias aumentaram 100, 200 e, em alguns casos, 300%. Além desta via repressiva, a Liga tem levado a cabo todas as diligências agregadoras dos diversos intervenientes do futebol nacional. Mas uma lei da violência tem de ir mais longe. Tem de ser capaz de ser preventiva relativamente a outros fenómenos de violência que não estão, a maior parte deles, tipificados como tal. Não me refiro apenas, muito pelo contrário, à violência física. Essa, felizmente, não se tem visto no futebol profissional, pelo menos no interior dos estádios. Mas refiro-me à violência que está a condicionar todos os nossos protagonistas. A violência comunicacional. Essa é um fenómeno difícil de travar quando praticado por pessoas cujo principal interesse não é claramente o futebol. Ainda ontem, ouvi alguns capitães de equipa que me manifestavam o seu desconforto com o ruído que agora os afeta diretamente, que coloca em causa o bom nome e o seu bom nome, a sua dignidade, a sua reputação. O mesmo se diga dos árbitros, que têm sido vítimas desta violência, e até mesmo os dirigentes. Muitos dirigentes têm visto o seu bom nome em causa, fruto desta violência gratuita. A perda de patrocinadores, a perda de credibilidade, a perda do bom nome dos clubes deve preocupar todos e a todos. O futebol não se compadece com este dano. É preciso que todos, juntos, consigamos afastar a violência verbal do futebol. Palavras que são proferidas na emoção de um jogo parecem agora estar em escalada, assumindo tons exagerados, diria até descontrolados. E não acontece por falta de regulamentação. As penas existem e são altas. O respeito pelo futebol profissional, pelos jogadores, pelos treinadores e árbitros é um dever cívico de todos. O respeito por quem trabalha em prol do crescimento de um maior profissionalismo. O respeito pela competência dos dirigentes, no que somos reconhecidamente bons, deve ser uma obrigação. Quem não entender esta mensagem, que nada tem a ver com rivalidades, tem que repensar a sua forma de estar na vida e no futebol. Esta indústria precisa de quem a eleve, de quem lute por ela e não de vozes negativas, de caminhos solitários que podem tornar-se num verdadeiro malefício. Não pode existir ânimo leve quando está em causa uma indústria de milhões que será afetada caso não exista bom senso e uma boa dose de elevação que, estou ciente, todos sabemos ter. Termino com uma constatação, pois é falicioso pretender que o fenómeno que felizmente tem estado ausente no futebol profissional e se verifica noutras modalidades ou em competições amadoras tem origem no futebol profissional e nos seus atores. Mas não deixo de vos dizer que todos, mesmo todos, têm responsabilidade na melhoria do ambiente do futebol. Não nego as minhas responsabilidades. Mas convenhamos que não é fácil para um presidente da Liga que não tem como controlar ou, pelo menos, aconselhar conteúdos televisivos, ser confrontado semanalmente com uma dezena de programas televisivos em que uma parte significativa dos intervenientes mais não faz do que denegrir o futebol. São encontradas polémicas onde devia ser encontrado espetáculo. São encontrados condicionamentos onde devia ser visto talento. São levianamente imputados factos criminosos, cuja inocência ainda não se venha a ser comprovada posteriormente, não terá o mesmo espaço ou profundidade mediática. Não nos alonguemos mais. Foi nosso propósito partilhar algumas das sensibilidades do futebol profissional. Com a nossa experiência no terreno, o desporto sai mais fortalecido. Estamos em conversações sérias com todos os nossos parceiros, numa perspectiva de diálogo social. Acredito que só unindo as forças da Liga, do Sindicato dos Jogadores, da Federação Portuguesa de Futebol, dos árbitros, dos treinadores, da Secretaria de Estado, dos clubes, dos média e do próprio Parlamento, todos aqueles que prezam este belíssimo espetáculo em que somos os melhores do mundo, podemos ter um futebol positivo. Cumprimento a finalizar esta iniciativa, pois desta troca de ideias e da procura comum dos caminhos de progresso, teremos um desporto fortalecido. Contem connosco, contem com uma Liga Portuguesa Profissional forte. Muito obrigado.
Bom, Pedro Proença queimou o tempo de compensação, que esperemos que não haja novos episódios deste género. E passamos então ao Presidente do Comitê Olímpico de Portugal, José Manuel Constantino, por favor.
Em 2017, o Comitê Olímpico realizou uma convenção internacional com a participação de especialistas nacionais e europeus, autoridades judiciais e policiais portuguesas. Os resultados desse trabalho mantêm-se atual e nele se propõem um conjunto de políticas e de concertação de ações entre o Estado e as organizações desportivas. Opto hoje por falar e trazer a este debate um conjunto de questões contextuais em que deteto, desde logo, três riscos. O primeiro risco, a tendência de respondermos a um fenómeno complexo com impulsos comunicacionais que procurem varrer os problemas da agenda mediática até um próximo incidente, criando um facto novo que ocupa o espaço mediático do fato em crise, ou recorrendo à estatística para conferir um suposto conteúdo factual e objetivo a uma leitura que amenize a dimensão do problema e demonstre que o número de competições sem incidência de violência é muito superior àquelas em que ela ocorre. Ou que no passado o número de incidentes foi bem maior. Ou que algures numa parte do mundo o problema é bem pior. E como tal, concluir que estaríamos perante um falso problema. Ou um problema empolado. Um segundo risco, o de tratar o fenómeno da violência associada ao desporto apenas na sua dimensão física, de confronto, e desvalorizarmos, no âmbito do problema, a violência simbólica, gestual, gráfica e comportamental. Terceiro risco, o de considerarmos que a violência nos dias de hoje é idêntica à de outrora e que não há novos protagonistas, ou que os mesmos protagonistas mantêm invariáveis as suas condutas e propósitos ao longo do tempo. E é diferente pelas seguintes razões. O fenómeno deixou de ter apenas motivações desportivas. Um qualquer lugar de competição é, contrariamente ao passado, uma janela aberta, escancarada ao mundo, que multiplica a dimensão de tudo o que lá se passa e torna a sua regulação muito mais complexa. O espaço mediático e a nova realidade comunicacional amplificam exaustivamente qualquer incidente através do mecanismo de repetição das imagens e dos debates. O que mudou na violência? Passámos de uma violência espontânea, ocasional e reacional, resultante das incidências da própria competição, para uma violência premeditada, planeada e programada, independentemente das incidências da competição. Esta alteração esteve associada ao fenómeno do oliganismo. As invasões de campo ou os comportamentos violentos entre os espectadores deixaram de estar apenas relacionados com as incidências do jogo ou as rivalidades existentes. O que se lhe seguiu é qualitativamente diferente, porque é uma violência que exige preparação, reflexão e coordenação. É uma violência independente das incidências da competição. A legalização dos grupos organizados de adeptos foi a resposta que se procurou encontrar ao que crescentemente eram grupos organizados de comportamentos violentos, de má educação e de pequena criminalidade, aqui e ali, com um pendor político ligado a organizações extremistas. E embora essa legalização se tenha tornado um verdadeiro desafio à autoridade do Estado, quer para os que simularam a legalização, quer para os que pura e simplesmente a ignoraram, ela trouxe mais problemas que aqueles que resolveu. Diria mais, não resolveu problema algum e criou uma clara promiscuidade entre a autoridade do Estado e grupos organizados em torno de uma cultura de incivilidade. A evolução deste problema está também ligada ao aparecimento de fenómenos de tipo social, ligados a grupos portadores de ideologias racistas e fascistas, os quais procuram infiltrar as claques e espalhar a violência gratuita. Existe uma extensa bibliografia que o documenta, e os serviços de informação conhecem o problema. Mas o que já era um problema grave no plano da segurança acentuou-se com a clara ligação e infiltração de muitos destes movimentos por grupos de crime organizado, seja no domínio da segurança privada clandestina, no tráfico de droga, na corrupção, na associação criminosa ou na manipulação de resultados. Olhar para os grupos organizados de adeptos apenas pela filiação e paixão clubística é não perceber o que está para além disso e é suficientemente perigoso para a segurança no desporto e na sociedade. E interroga-nos a todos se levamos em devida conta o perigo social que representa. Quando os protagonistas do desporto recorrem ao apoio destes grupos para legitimarem a sua autoridade ou intimidarem de algum modo a autoridade policial e judicial ou os órgãos de comunicação social, estaremos perante um retrocesso civilizacional à época da guarda pretoriana da Roma Antiga. E aqui chegados, importa considerar as declarações de agentes desportivos, muitos deles oriundos de instituições que gozam do privilégio de serem consideradas de utilidade pública e que, numa completa impunidade, violam as mais elementares regras de civilidade, de conduta e de responsabilidade públicas, ajudando a aumentar o grau de agressividade e conflitualidade existentes, exploradas no espaço mediático pelo infindável florescimento de comentadores, líderes de opinião e especialistas em comunicação na área do desporto. Um espaço que, vivendo num regime concorrencial e de competitividade de audiências, relaxa as exigências de responsabilidade social em nome do direito à informação, mesmo quando o exercício desregulado desse direito conflitua e coloca em crise outros direitos constitucionalmente consagrados. O abaixamento dos critérios de exigência social tem sido acompanhado de uma desconfiguração de conceitos que moldaram a identidade social do desporto, como o fair play e a ética, vulgarizados em programas de baixo nível de fundamentação e de rigor. A legislação existente para combater este problema está longe de ser aproveitada em toda a sua amplitude. O problema não está na falta ou na imperfeição da lei, estará na forma de a cumprir e executar, sem prejuízo de se reconhecer algumas omissões de intervenção do legislador em situações que se percebe que a autorregulação já não se revela suficiente para resolver o problema. Nos regulamentos federativos, e sem prejuízo do sancionamento criminal que eventualmente possa caber, os factos mais graves são punidos com penas de natureza pecuniária ou com a suspensão de atividades dos agentes de infrações. A sanção pecuniária, ainda que nos seus limites máximos, não inibe comportamentos, sobretudo aqueles que possam ser qualificados quer como de violência física ou moral, quer como de incitamento à violência. Dificilmente a multa pecuniária, por mais elevada que seja, que envolve envoltuosos interesses patrimoniais, cumpre a função sancionatória da prevenção geral, muito menos cumpre a sanção de prevenção especial de correção. O mesmo ocorre quando os sancionados são os atletas, os treinadores ou mesmo os dirigentes. Não se traduz verdadeiramente num sacrifício imposto. Com o devido respeito por todos os que estão nesta sala, a suspensão de um dirigente desportivo é uma sanção que em si mesma não tem uma verdadeira carga punitiva. Uma vez que o presidente do clube, ou mesmo o dirigente de um departamento de comunicação, suspensos, não estão suspensos da sua condição de dirigente, mas estão somente temporariamente impedidos de publicamente se pronunciarem ou praticarem determinados atos, irrelevantes do ponto de vista do castigo que a pena deve sempre significar. O mesmo se aplica a um treinador, que durante a semana faz o que sempre fez e nos dias de competição ocupa um lugar no estádio em condições que, com mais ou com menos aparato tecnológico, lhe permite fazer chegar as suas orientações a quem o substitui no banco. A suspensão só se revela eficaz no plano da prevenção geral quando é dirigida aos atletas. Aí sim, os atletas, mas sobretudo os dirigentes, os treinadores e os adeptos, sabem que a repercussão da sanção excede o mero efeito pessoal, podendo ter implicações desportivas ao privar a equipa do concurso de prevaricador. Como, aliás, a proibição do acesso aos recintos desportivos, parcimoniosamente adotada entre nós, mesmo que sejam objetivamente arriscados e perigosos determinados comportamentos de pessoas que têm práticas reiteradas de incitamento à violência. O mesmo ocorre com as poucas casas de competições à porta fechada. Castigar, suprimindo a vantagem do chamado fator casa, é uma linguagem punitiva que os adeptos percebem e sentem como prejudicial, não só no plano da atividade do clube, como com reflexos potenciais nos resultados desportivos. As declarações agressivas de dirigentes geradoras ou ampliadoras de paixões, que contribuem para um clima propício à adoção de condutas social e desportivamente incorretas, recebem ao nível dos regulamentos multas e suspensões. Mas mesmo estas confrontam-se com questões jurídicas de grau superior, os direitos e as liberdades fundamentais, em especial a liberdade de expressão, gerando questões de grande complexidade jurídica. Vejam-se as decisões do Tribunal Arbitral nesta matéria e a dificuldade em situar o que separa a liberdade de expressão de infrações aos deveres dos dirigentes desportivos. E duas notas finais. A ideia perigosíssima, mas que tem feito escola até nos tribunais, segundo a qual o ambiente nos recintos desportivos é caracterizado pelo nível emocional e é por isso fator de exculpação de comportamentos socialmente condenáveis e por isso intolerados. O que significaria que aquilo que não é consentido ao cidadão fazer, dizer ou omitir cá fora, é-lhe permitido dentro do recinto desportivo. Segundo, a tolerância com que é tacitamente admitida a atividade de grupos organizados de adeptos, fora do registro e do enquadramento legal, aplicável, responsável por um sentimento de que há regulamentações que não são para levar a sério. O papel e a responsabilidade dos Estados são ineludíveis. O Governo e os órgãos da administração pública preferem não se imiscuir em matérias que entendem ser dos domínios da autorregulação das modalidades pelos organismos associativos e federativos. Só que a autonomia e a autorregulamentação têm limites quando em casa estão à salvaguarda da ordem pública. No caso da violência do desporto, já não é, se é que alguma vez foi, um epifenómeno. O problema da violência nas suas diversas formas, incluindo a associada ao desporto, é um problema da sociedade no seu todo. O Governo deve refletir sobre se a solução orgânica encontrada de atribuir competências à administração pública desportiva para a apreciação de matérias referentes à violência associada ao desporto é a mais adequada. Do nosso ponto de vista, não é. E defendemos, à semelhança do que aqui foi dito pelo Dr. Fernando Gomes, a existência de uma autoridade administrativa independente, dotada de meios e competências indispensáveis para suprir as vulnerabilidades da administração pública neste âmbito. A criminalização de algumas condutas ou a habilitação legal para o estabelecimento pelas entidades federativas de medidas sancionatórias e eficazes do ponto de vista da prevenção geral não pode deixar de ser uma responsabilidade institucional do Estado. Designadamente, naqueles casos em que a eficácia do combate à violência no desporto reclama pela compressão das liberdades e dos direitos individuais. E nesse campo não há volta a dar. Só por lei pode ser feita. Cabe ao poder político essa iniciativa. É isso que se espera. Muito obrigado.
Obrigado. Já voltamos a ultrapassar, pisar o risco. Passamos agora para o José Manuel Lourenço, Presidente do Comitê Paralímpico de Portugal. Esperemos que cumpra os... Exatamente, pelos vistos.
Muito bom dia, Sr. Presidente da Assembleia da República, Senhora Presidente da Comissão Parlamentar, Sr. Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, Srs. Deputados, demais autoridades, Srs. Presidentes de federações desportivas aqui presentes, Sr. Presidente da Confederação do Desporto e o Sr. Presidente do IPDJ, que também vi por aqui. No último Conselho Nacional do Desporto, tive a oportunidade de felicitar o Sr. Presidente da Federação Portuguesa de Futebol por ter tido a coragem de, creio que em setembro, publicamente denunciar o ambiente hostil que se vive na modalidade a que lhe diz respeito o futebol. Hoje, renovo aqui, na Casa da Democracia, as mesmas felicitações. No entanto, o tema da Conferência Parlamentar, Violência no Desporto, pode remeter-nos para uma espécie de sobressalto nacional, motivado pela existência de um clima generalizado de violência no desporto. Não é esta a visão que temos do nosso desporto e acredito que não será também esta a apreciação da maioria dos portugueses. É verdade que, no que diz respeito a uma modalidade em concreto, existe um clima que em nada dignifica essa modalidade e o desporto em geral. Trata-se de um clima de suspeição e de violência, verbal protagonizada, na maioria dos casos, por atores que pouco ou nada representam a modalidade. Semanalmente disputam-se centenas de jogos, nos mais variados escalões, e na grande maioria o jogo disputa-se, como sempre aconteceu, com virilidade, com paixão, com desejo de vitória, mas esta é a essência do desporto. Sem querer desvalorizar a pertinência desta conferência, que nem mesmo que os médias todos os dias nos reportam e salientam, opto por centrar esta intervenção na dimensão do desporto para pessoas com deficiência e sublinhar que aqui não temos registros de violência na forma tradicional do termo, mas persistem vestígios de outros tipos de violência. Historicamente, embora de modos muito diversos, a deficiência tem constituído um fator de diferenciação social. Sobre a diversidade de corpos, com habilidades, funcionalidades e aparências distintas, foram ao longo da história humana construindo uma realidade social onde, apesar dos significativos avanços, ressalta o estigma, a segregação e a discriminação. Esta tem sido a violência com que as pessoas com deficiência se confrontavam e ainda confrontam em alguns segmentos da nossa sociedade. O direito ao exercício e ao desporto por pessoas com deficiência é ainda, nos nossos dias, motivo de questionamento e de censura. A violência pode, como bem sabemos, ser física, moral, mental ou psicológica. O acesso ao desporto por pessoas com deficiência é, em pleno século XXI, em muitos casos, negado, começando no seio da própria família, na escola, no clube, no clube da sua zona de residência, etc. Estas recusas são, em nosso entender, formas de violência que importa denunciar. De acordo com Boaventura Sousa Santos, temos o direito de ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza e temos o direito de ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí, a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que não produza, alimente ou reproduza as desigualdades. Se seguirmos estes ensinamentos de Sousa Santos, estou certo que as formas de violência de que vos falei serão mitigadas, mas certamente também as outras e aquelas que mais aqui estão nas nossas mentes. O desporto praticado por pessoas com deficiência, tal como o dito desporto normal, comporta o desejo de superação, emoção, decepção, tristeza, alegria e registra poucos incidentes de violência. Bem sei que se trata de uma dimensão desportiva que ainda não está totalmente capturada pelas leis de mercado, pelas dinâmicas capitalistas. Ainda assim, esta realidade pode recomendar que se estudem as dinâmicas sociais que ancoram esta forma de vivenciar o desporto, a qual nem o grande mediatismo dos Jogos Paralímpicos tem alterado. Temos um déficit de cobertura mediática no desporto e um excesso de debate de repetição de notícias que a três clubes de futebol diz respeito. O desporto é muito mais do que circunda à volta dos chamados três grandes do desporto nacional. É uma atividade que importa preservar, não só pelos valores sociais que a ancoram, mas também pelos valores económicos que hoje comportam. Muito obrigado pela vossa atenção.
Obrigado. Passamos agora para o Presidente da Confederação do Desporto de Portugal, Carlos Paula Cardoso.
Sr. Presidente da República, Sra. Deputada Edith Estrela, Presidente da 7ª Comissão da Assembleia da República, Srs. Deputados, Sr. Secretário-Geral do Desporto, membros dos áreas esportivas e os seus meus senhores. Em nome da Confederação, agradecemos para já o convite que nos foi feito para estarmos aqui presentes para, enfim, darmos a nossa opinião em relação a algo que a todos nos vai preocupar, que é a violência nos espetáculos desportivos. Aliás, eu começo por aí precisamente, eu sou físico de profissão e, portanto, alguém que, para quem as definições são algo que deve ter muita precisão e, portanto, eu gostaria muito mais, e deveria muito mais, que isto fosse que o nome da conferência fosse violência em torno de espetáculos desportivos. Aliás, a própria lei aprovada nesta casa em 2009, a Lei de 2009, denomina-se Regime Jurídico de Combate à Violência, à Xenofobia e à Intolerância nos espetáculos desportivos, de forma a possibilitar a realização dos mesmos com segurança. Discordar, portanto, porque o problema que eu já dei aqui não é a violência entre os praticantes desportivos, afinal, aqueles que são a verdadeira exceção da palavra os genes de todo aquilo, de todo o fenómeno desportivo, mas sim a violência em torno dos espetáculos esportivos, praticada na realidade por pessoas que nunca nada tiveram a ver com a sua prática desportiva ou que nunca praticaram qualquer desporto, pelo menos a um certo nível. Trata-se, assim, de um problema de ordem pública em torno de um fenómeno que aqui até é desportivo, mas poderia, normalmente, nas atitudes, ser um problema étnico, religioso, etc. Portanto, nós temos que preservar, e nós, como Confederação do Desporto de Portugal, temos que preservar o bom nome do desporto. O desporto é realmente aquilo que nós e que todos, muitos milhares de pessoas, milhares de jovens e menos jovens, praticam semanalmente nos recintos desportivos. Por outro lado, na realidade, não podemos deixar de constatar que a grande maioria daqueles que giram em torno do fenómeno desportivo e são nele frequentemente elementos decisórios nunca foram, mesmo considerando-se no sentido mais lato, desportistas, isto uma questão na ordem da palavra. Portanto, a violência que aqui vimos debater não é, portanto, um tema, algo que se passa entre praticantes no recinto desportivo, mas sim nos recintos de jogo, mas sim um problema entre aqueles que pelos atletas, pelo seu elevado nível de competição e de prestação, despertam paixões, criando, pelo seu comportamento, nesses chamados adeptos, alterações na ordem pública. É aqui que o problema reside. E é este nível, neste âmbito, que é preciso atuar e encontrar soluções. A continuar este clima, acabarão por matar o próprio desporto, que é aquele que nós tanto criamos e tanto gostamos e tanto praticamos, tornando o ambiente em torno do desporto e dos sítios esportivos desaconselhável para a final para todos aqueles que querem em paz, que querem usufruir da prática desportiva e de ver um bom espetáculo desportivo, encontrarem, na realidade, no dia-a-dia ou na semana a semana, nos diferentes recintos. Quando, por exemplo, um grupo de casuals se dirige para as imediações de um recinto esportivo, apenas com o intuito de provocar desacatos, isto tem algo a ver com o fenómeno desportivo? Não, isto não tem nada a ver com o esporte desportivo, e realmente é um problema de ordem pública. Isto não quer dizer que não devemos estar muito preocupados com os fenómenos que se passam em torno do desporto em Portugal, e que muitas vezes contribuem para criar exatamente um clima propício à violência em torno de espetáculos desportivos que acabam por contaminar o nome e o desenrolar dos mesmos espetáculos. Estive há anos no estádio de Eisel e vivia na Grã-Bretanha quando se verificou a tragédia de Hillsborough. E desde essa altura nunca mais pude deixar de pensar como é que tinha sido possível, em situações perfeitamente que deveriam ser normais de um espetáculo desportivo, haver pessoas que tinham ficado, tinham morrido. Em Eisel morreram 39 e em Hillsborough morreram 89. Em Eisel, por exemplo, aquilo que separou a vida e a morte foi um pequeno murete que não tinha sequer 1 metro de altura. E em Hillsborough, os 89 adeptos de Liverpool que morreram foram, no final, ainda em decisões recentes, jurídicas recentes, acabaram por culpar a segurança do recinto e, inclusivamente, algum policiamento em torno do espetáculo. Portanto, quero dizer que é estas questões que nós realmente temos que ter em consideração quando estamos aqui a pensar e falar de desporto. Nós temos que falar é que a segurança que deve ter todos aqueles que diariamente, que semanalmente ou diariamente, se dirigem a um estádio ou um recinto desportivo para ver um espetáculo do seu agrado e que realmente se encontram situações que estão para além daquilo que é sequer imaginável que se devem acontecer num espetáculo desportivo. Estes são exemplos que me obrigam a pensar seriamente como podemos evitar, e mais que evitar, mesmo para que mais tarde não podemos lamentar algo que se passe realmente num recinto. Não podemos considerar como aceitável o ambiente que se tem que tentar criar em torno do espetáculo de eleição como um encontro de futebol. A lei acima referida, 39 de 2009, ligeiramente alterada em 2012-2015, encerra, no nosso entender, no seu articulado, a essência de como deve ser possível preservar em segurança qualquer pessoa que dirija realmente a um recinto desportivo. Mas tem pecado até agora pelos meios colocados à sua disposição e por quem tem que ser cumprimento não têm sido suficientes e, portanto, tem tornado a lei incapaz de realmente resolver, procurar resolver aquilo que nós todos pertencíamos. A permissividade é enorme, a vários níveis, e tem de ser combatida por todos os responsáveis, a começar pelos que exercem funções no sistema jurídico, judiciário e de segurança e acabar nos órgãos decisórios das disciplinas de âmbito desportivo. aplicar as existentes e não ignorá-las é fundamental. Quantos são os condenados em Portugal por violência nos recintos esportivos, que têm de desapresentar as autoridades nas horas de jogos dos seus clubes? Quantos são privados, pelo seu mau comportamento, de poderem fazer? Há uma enorme diferença em comparação com a prática seguida nos países europeus. Impedir que conhecidos agentes de claques, useios e viseios no apelo à violência e em comportamentos intoleráveis nos recintos esportivos possam continuar impunes e ganhem estatutos de heróis entre seguidores poderá ser o primeiro passo para a inversão do caminho. Os passos seguintes são a firmeza contra todos os que se apresentam como grandes defensores dos seus clubes, isto é, uma clubite que não lhe olha a valores e princípios e utiliza todos os meios disponíveis para espalhar o confronto e violência verbal. Este é o nosso problema hoje. Há que ter a vontade e a coragem. É difícil, temos consciência que é muito difícil, mas o que se pede é aos responsáveis de hoje, aos responsáveis desportivos, que direta e indiretamente intervenham e se ponham em prol do sistema desportivo e em prol de todos aqueles que querem praticar desporto em paz. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu, antes de passar a palavra ao Joaquim Evangelista, ao Presidente do Sindicato dos Jogadores, chamava a atenção que nas capas que foram distribuídas está um papel onde, para inscrição, para eventualmente, se quiserem fazer perguntas, vindas à bancada. Portanto, é preencher esse papel, entregá-lo, que vai ser levantado por alguém e depois, como no momento em que se abrirá o espaço ao debate, far-se-á então a seleção para perguntas provenientes da bancada. Passa então ao Joaquim Evangelista, Presidente do Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol.
Muito bom dia, Sr. Presidente da Assembleia da República, Dr. Ferro Rodrigues, Sra. Presidente da Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, Dr. Edith Estrela, Sr. Secretário de Estado, João Paulo Rebelo, Srs. Deputados, demais instituições, painel, uma saudação especial à família do futebol, Dr. Fernando Gomes, Pedro Proença, Luciano Gonçalves, está aqui também o Carlos Diniz, os treinadores, e uma saudação ainda mais especial ao Presidente do Sport Lisboa Benfica, Luís Filipe Vieira, e ao Presidente do Sporting Clube de Portugal, Bruno Carvalho, não só pela dimensão dos clubes que representam, como também da vossa responsabilidade no combate a este fenómeno. Eu não vinha preparado para uma intervenção desta natureza, só ontem à noite é que o António me disse que...
A culpa não foi minha.
Era este o modelo, e hoje de manhã preparei algumas notas, e são notas que eu acho que são importantes, e depois fico à vossa disposição para esclarecer outros pontos. Em primeiro lugar, dizer que começa a ser recorrente vir a esta Assembleia da República por causa deste tema. Revelador da sua importância, por um lado, e por outro da sua incapacidade que o momento associativo e o poder político têm para o resolver. Nesta matéria, acho que já todos, mas mesmo todos, deram o seu contributo de uma forma ou de outra e parece que nada mudou. Aliás, os principais protagonistas desportivos, políticos, dentro dos desportivos e no futebol em particular, são os mesmos. E eu acho que devemos tirar daqui também algumas conclusões. Se há uma característica em comum nestes contributos, é que normalmente o problema parece ser atacado de uma forma individual, enquanto presidente, enquanto dirigente, enquanto instituição, e a ideia que passa é cada um faz questão de apresentar as suas soluções e acha que são as mais idóneas para a resolução dos problemas associados, neste caso, ao ódio e à violência, o que por si só não é negativo, mas mais importante seria conseguir a aceitação dessas ideias num quadro mais alargado politicamente. Salvo o devido respeito, é a primeira dificuldade que encontramos. Não existir uma frente comum que nos una no combate ao fenómeno. Em Portugal é inaceitável que tenhamos instrumentos regulamentares e legislativos, do meu ponto de vista, suficientes, e não consigamos resultados. Revelador de que não há um modelo integrado e eficaz entre os operadores nesta área. É notório que cada um prefere dizer o que fez, o que pode fazer, independentemente de saber se essa posição, no conjunto das ações realizadas, tem eficácia ou não. Atualmente, mais do que fazer o diagnóstico e apresentar novas medidas em que estejamos todos de acordo, impõe-se uma mudança cultural, que começa em cada um, nomeadamente nos que têm mais responsabilidade, dando um sinal claro à sociedade, ao desporto, que não é um fenómeno estanque da evolução social e ao futebol, em particular, de que assumimos a nossa diferença relativamente a quem põe em causa os valores do desporto diariamente. Porque estamos na Assembleia da República, Casa da Democracia, há quem entenda, e nós compreendemos, que através do silêncio se distancia de fenómenos que degradam e não dignificam o desporto e o futebol. Vale para a violência, para a integridade, para a boa governação, para a transparência. Mas a verdade é que enquanto isso sucede, cresce o sentimento de impunidade dos que perpetuam o ódio e a violência. É tempo daqueles que têm autoridade, são agregadores e fazem a diferença pela posição que assumem na defesa dos princípios basilares da nossa democracia, assumam um papel determinante para que possamos marcar a diferença. Nesta casa fala-se de cidadania, exercício da cidadania, cidadania política, cidadania europeia, cidadania cultural. Pois bem, falemos então de cidadania desportiva, ativa. É tempo de falar, é tempo de assumir responsabilidades, mas não falar por falar. Falar genuinamente, falar com responsabilidade. Foi um apelo como este que os jogadores profissionais de futebol quiseram solicitar, foram eles que o fizeram, ao Presidente do Sindicato dos Jogadores, para que tomasse uma posição responsável perante um clima de ódio que os afeta na esfera profissional, mas sobretudo na esfera pessoal e familiar. Na procura de uma concertação que acreditamos possível para exigir respeito que os agentes do desporto, e muito em particular os praticantes desportivos, merecem e necessitam para continuar a desempenhar as suas funções. Termino apelando a que a atitude que hoje vai ser assumida aqui pelos diversos protagonistas do desporto, poder político, movimento associativo, comunicação social, setor da justiça, tenha continuidade nas ações que vão ser desenvolvidas, a começar pela condenação a uma só voz dos atos desta natureza. Que a cidadania desportiva ativa não termine hoje, que seja feita todos os dias e que aqueles que têm mais responsabilidade assumam a sua responsabilidade e deem a sua voz a esta causa. Muito obrigado.
Muito bem. Vamos então para a última intervenção neste painel, a última nesta primeira volta. Depois abriremos então espaço para o debate. É o Luciano Gonçalves, Presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol.
Bom dia a todos e a todas. Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia da República, Dr. Eduardo Ferro Rodrigues. Sr. Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, Dr. João Paulo Rebelo, cara Presidente da Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, Dr. Edith Estrela, a quem agradeço o convite, caros deputados, caros dirigentes, caros convidados e ilustres oradores. A Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol, que orgulhosamente dirige desde 2016, é a associação de classe que representa um universo de cerca de 4 mil árbitros portugueses e não apenas aquele grupo de elite que capta sobre si semanalmente os holofotes e a atenção da sociedade portuguesa. Gosto de falar no todo, desde os jovens árbitros que semanalmente entram em campo de norte a sul do país para dirigir jogos de atletas que, por vezes, pouco mais novos são que eles, sujeitando-se ao extravasar de frustrações, da necessidade de afirmação de muitos pais que pensam ter em casa o novo craque, muitos deles olhando para o seu progenitor como a salvação dos seus problemas financeiros e sociais. Cada vez mais a nossa tarefa de mudança de imagem se releva titânica, pois a figura do árbitro continua a ser vista como o elo mais fraco. Aquele que se critica os seus erros, por vezes com razão, mas tantas e tantas vezes sem razão. É acusado de interferir num resultado, colocando-se constantemente em causa a sua idoneidade e seriedade, tentando justificar, desta forma, os rendimentos menos positivos das equipas. Cada vez mais a ausência de valores e diminuição da essência de cultura desportiva tem originado uma escalada de violência. Os comportamentos incorretos e desviantes dos intervenientes de topo e de referência têm claramente uma responsabilidade acrescida neste problema, que se vai destruindo a nossa paixão de todos nós fora das quatro linhas, seja no futebol ou em qualquer outra modalidade. Na época 17-18, tivemos 65 participações, mais ou menos 50 agressões, 22 efetuadas por jovens com menos de 18 anos, 17 agressões realizadas por familiares, 75 ocorridas em jogos de formação. Desde o início desta época, 17-18, estamos com 25 participações, 18 agressões e estamos a entrar na fase mais perigosa da época. É óbvio, não podemos fugir que os números da violência, em comparação com o número de jogos, é diminuta. É uma percentagem muito reduzida. Mas nem que tivéssemos a falar apenas de uma agressão. Estamos a falar de uma agressão que não pode passar impune. E se existe soluções para que essas agressões não aconteçam, temos essa obrigação de tudo fazer para que isso não aconteça. É urgente que em Portugal surja um movimento que, de uma vez por todas, se envolva na implementação de uma mudança de mentalidade urgente. Todos, diretamente ou indiretamente, possuem um papel nesta mudança necessária. O Estado, a Federação, as associações, a Liga, os clubes, os sindicatos e associações de classe, onde nos incluímos, e, naturalmente, os órgãos de comunicação social. Na APAF, defendemos que os agentes esportivos, com agentes desportivos mais moderados, com uma intervenção da entidade reguladora da comunicação social, que há muito já deveria ter tomado conta desta situação, tendo contenção e controlando a grelha e o conteúdo de alguns problemas de canais de televisão, chegaria a todos os portugueses, se isso assim fosse, chegaria a todos os portugueses mais e melhor informação, ao invés do lixo tóxico que nos rodeia diariamente, 45 horas semanalmente. Se o policiamento também existisse e atuasse de uma forma punitiva e dissuadora em conjunto com outras situações, como a avaliação que deveria ser efetuada aos clubes no momento da atribuição dos subsídios, sim, subsídios, todos nós, subsídios do Estado, aos clubes, e que no momento da atribuição desses subsídios tivéssemos também em conta o fator de violência e os casos de violência que os clubes tivessem, acreditamos que, pelo menos, a nível local, muita coisa poderia mudar. Existe regulamento, seja ele jurídico ou desportivo, que não é aplicado e que teria um papel mais dissuador. As crianças e os jovens de hoje serão os adultos de amanhã. E se iniciarmos um trabalho ao nível dos clubes formadores, atuando aqui em duas dimensões, os atletas e os pais, introduzindo o módulo de arbitragem no calendário do desporto escolar. Sim, é importante, o desporto escolar cada vez tem ou deve ter um papel mais importante. A arbitragem também, porque engloba o fair play, o respeito pelo próximo, também é muito importante. E efetuando uma grande campanha junto às escolas e universidades, teríamos certamente adultos mais informados e sensibilizados para as questões da arbitragem. Para terminar, gostaria de deixar esta reflexão. Todos nós temos vontade, todos nós sabemos do problema, todos nós temos vontade de alterar este clima vergonhoso, vergonhoso, que não tem outras palavras, em que se põe em causa a seriedade de todos. Pomos em causa a seriedade de todos, a árbitros, jogadores, dirigentes, de toda a gente. Se houve um aumento significativo, muito significativo, das multas. Existiu um trabalho por parte da Federação, do Movimento Desportivo também, muito importante. Então, por que será que não conseguimos mudar? Por que será que estamos sempre à espera que seja outra a mudar e não nós? Todos nós temos a obrigação em alterarmos este clima que está a destruir o nosso futebol e os nossos jovens. Obrigado.
Muito obrigado. Nesta pequena pausa, o Presidente da Assembleia da República vai ter que se ausentar e nós vamos então prosseguir. Muito agradeço, obviamente, um grande privilégio ter partilhado a mesa e vamos então iniciar a fase de debate. Temos apenas uma inscrição, é do Presidente do Sporting, Dr. Bruno de Carvalho, a quem eu então vou pedir para fazer a sua pergunta, a quem se dirige, e agradecia que também, na medida do possível, fosse breve. Obrigado.
Certo. Em primeiro, queria saudar, acabou de sair, já o fiz pessoalmente, o Sr. Presidente da Assembleia da República, o Sr. Secretário de Estado da Juventude e Desporto, a Sra. Presidente da Comissão Parlamentar de Comunicação, Cultura, Juventude e Desporto, os Srs. E Srs. Deputados, os Srs. E Srs. Oradores e convidados. Isto é uma intervenção que vai ser o mais breve possível e que não são apenas perguntas. É lógico que a violência é um assunto que nos preocupa a todos, mas eu acho que, como disse o Presidente da Liga, eu sinto-me um bocadinho aquela ilha deserta que ele fala muitas vezes, mas quero lhe dizer que, e agora os eruditos usam todos citações de George Bernard Shaw, que dizia duas coisas engraçadas, que era: todas as grandes verdades começam como blasfémias e precisamos de algumas pessoas malucas, porque é só verificar onde é que as pessoas normais nos levaram. Portanto, são duas citações, porque é que às vezes gosto de facto de pertencer a uma ilha deserta. Nós falamos de violência e eu acho que há aqui uma confusão grande entre o que é de facto a violência, que esteve aqui a ser falado pelo Luciano da APAF, onde se verificou que sobretudo 75% era na formação, e aquilo que é uma deformação na comunicação à volta do fenómeno desportivo. E é engraçado que eu verifiquei, vou dizer, críticas à atuação da comunicação social na intervenção do Presidente da Assembleia da República, na intervenção do Secretário de Estado, na intervenção da APAF, e eu acho que nós estamos aqui muitas vezes a confundir o que é intervenção e o que é casos que neste momento estão a ser investigados pela polícia. E eu acho que não se devia meter tudo dentro do mesmo saco. Eu acho que se devia ter em atenção que o fenómeno da violência é um fenómeno muito próprio e muito específico. Ouvi aqui falar em autonomia várias vezes. Eu acho que há aqui uma definição, e aí a intervenção do Presidente do Comitê Olímpico foi brilhante, há uma grande distância entre a autonomia e a independência, e a autonomia e a autorregulamentação, de facto, têm que ter um limite. E os governos têm que ter essa noção do limite. Ouvi aqui também falar que há que conciliar os interesses no futebol. E fico feliz de o ouvir. Mas como cidadão, porque antes de presidente do Sporting Clube de Portugal sou de cidadão, também gostava de ver, por exemplo, aqui nesta casa onde eu vivi a minha infância e a minha juventude e onde atrás de vocês fiz tantos discursos para ninguém, isto fez-me recuar 40 anos, esta minha vinda aqui. É engraçado que, como cidadão, não vejo um pacto entre os partidos para chegarmos a coisas tão essenciais como quais hospitais, onde, quais escolas, onde, mas já se quer que isso aconteça nos clubes. Portanto, os clubes têm que fazer um pacto entre si que a própria política não consegue. E que isso sim lesa e bastante os bolsos dos portugueses. Portanto, eu acho que nós devemos olhar todos um bocadinho para dentro de casa e aquilo que poderíamos fazer para podermos ter o conceito de cidadania bem definido. Ouvi também falar muito de populismo e é isso, infelizmente, é um fenómeno que cruza o desporto e a política. Por isso, acho que também é algo que temos todos que pensar um bocadinho. Do Sr. Secretário de Estado, ouvi falar de liberdade de expressão. E quero lhe dizer o seguinte. Há uma semana ou duas recebi por parte do Ministério Público um não acompanhamento de uma queixa que fiz porque, de uma forma absolutamente gratuita, aliás aconteceu outra vez neste último jogo em Braga, fui chamado de drogado. O Ministério Público escreveu a seguinte consideração que eu julgava que não ia ouvir uma frase destas desde o dolo sem intenção, que é a tal hematoma sem nódoa negra. Escreveu o seguinte sobre um tal senhor Hugo Gil, que passou um vídeo que me chamava drogado, diz assim: estava no seu direito, em termos de liberdade de expressão, no que diverge a diferenças clubísticas. Quer dizer, isto parece-me outra vez o hematoma sem nódoa negra. Portanto, já percebi que para o Ministério Público, e já que estamos na Casa da Democracia, as pessoas terem divergências clubísticas dá o direito de chamar drogado aos outros. Fiquei espantado e acho que realmente vamos longe numa sociedade que, cujo próprio Ministério Público não tem completa noção do que é a liberdade de expressão. Disse aqui que há uma taxa zero de perseguição no IPDJ, mas eu acho que tem o recorde Guinness da taxa de arquivamento, o que realmente vai dar quase à mesma coisa. Acho que as medidas que eu vou vendo sendo tomadas, e aqui falou-se da intervenção de Fernando Gomes aqui em outubro. Eu quero dizer que vim aqui em 2013, estive reunido com todos os grupos parlamentares e nas várias propostas que apresentei, uma versada a violência no desporto. Estamos a falar de 2013. Numa das muitas que versava novas tecnologias, violência no desporto, situações fiscais, a defesa da honra e da dignidade dos árbitros, a defesa dos clubes formadores. Portanto, eu já desde 2013, que não podia antes, porque antes não era presidente do Sporting, já defendo isto. E o que eu acho é que quando eu ouço falar das multas e que aumentam as multas e que aumentaram as multas e que aumentaram todos esses regulamentos e sanções, eu peço desculpa, até porque estão aqui vários elementos das forças policiais, mas isto faz-me lembrar aquela multa ao excesso de velocidade nas autoestradas, quando todos nós sabemos que a grande mortalidade tem a ver com manobras perigosas. Eu acho que nós continuamos todos focados muito mais no acessório e na consequência do que realmente na causa das coisas. Apesar de que se fala um bocadinho sobre a causa das coisas. E eu ouvi aqui tantas vezes as intervenções dos responsáveis máximos dos clubes, que eu, se fosse presidente da Liga, uma coisa que eu proporia era, durante 2 semanas, que os presidentes dos clubes não falassem. E eu gostava de saber se alguma coisa mudava neste país. Mudava zero. Porque a comunicação social continuaria com o seu papel, como aqui foi chamado, de lixo tóxico, infelizmente. E é isso que as pessoas teimam em não perceber. A senhora Presidente deu aqui os parabéns ao facto dos jornalistas terem conseguido ter um estatuto que lhes permite defesa, pois eu acho que também devia, e eu já disse isto várias vezes, propor aqui o mesmo para os presidentes dos clubes, porque nós também temos família, também temos pais, também temos filhos, também temos nós próprios, e vivemos uma vida que às vezes vocês acham que é toda luxuosa, mas uma vida muitas vezes de quase sequestro. Portanto, acho que percebo perfeitamente que os senhores jornalistas tenham que ser defendidos. Eu preferia que eles fossem, na sua maioria, e são muitos, melhores profissionais, como também gostaria de poder ver-me incluído, eu, presidente de um clube, nessa política de estar nas profissões que estão abrangidas por uma proteção especial. Eu acho que nós, quando falamos que no desporto as pessoas se transfiguram, porque o desporto leva a muitas emoções, eu gostava de perguntar aqui se, por exemplo, o conduzir também leva a muitas emoções, porque eu também já vi um comum dos mortais, homem e mulher, a transfigurar-se completamente ao volante. E acho que o conduzir não tem nada a ver com emoções. Isso tem a ver com caráter e personalidade. Falamos de emoções, 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 mas a verdade dos factos é que Portugal atravessa, e o mundo, mas Portugal é o que nós estamos aqui a falar, uma crise de valores sociais tão grave que nós estamos sempre a falar nas consequências e nunca nas causas, porque a maior parte das coisas que aqui foram faladas são consequências, causas não foi falada nenhuma. Quero-vos dizer que quando se diz que na Federação se tem atuado muito e que se pode verificar o nível de atuação pelas multas que têm sido recebidas e arrecadadas, eu acho que isto não tem nem validade matemática, nem validade substantiva. Acho que isto pura e simplesmente quis dizer que o dinheiro sai de onde devia estar, que era nos clubes, para ir para onde não devia estar, que é para as entidades que recebem as multas. Acho que não é com o aumento de multas que nós chegamos a algum lado. Acho que se nós queremos tornar a juventude mais com mais valores, temos que lhes começar por ensinar coisas como o que é que de facto foi o 25 de Abril e os erros do 26, o que é que de facto é a liberdade de expressão e a libertinagem, o que de facto é o estar à vontade e o estar à vontadinha, o que de facto é ter respeito para com os pais e o não ter respeito, conceito de família, assim como aqui é engraçado que eu pouco ouvi falar de clubes e na intervenção do Presidente da Liga de cerca de 10 nomes ele colocou os clubes em antepenúltimo lugar. Eu quero só lembrar todos que mais importante que os jogadores ou os treinadores são os clubes, porque se não houvesse clubes, nenhum dos senhores estaria aí sentada. Era só para nem dos árbitros aos jogadores. Se não houver clubes, vocês não se sentam aí, sentam-se deste lado e estão a ouvir falar sobre outras coisas que não de desporto. E acho que se esquecem muitas vezes de centrar as coisas nos clubes. Apontam muitos dedos aos clubes, mas a verdade é que, e eu já disse isto no último congresso de Sporting ao representante da UEFA, os clubes estão a ser o único garante que o futebol ainda continua a ter adeptos. Porque as entidades que regulam o futebol estão cada vez a afastar mais as pessoas daquilo que é o fenómeno do desporto. As pessoas estão cada vez mais agarradas ao seu clube e cada vez menos agarradas ao fenómeno desportivo, porque não acreditam. E aí a culpa não está do lado de cá, a culpa tem que estar do lado daí, das pessoas que têm o real poder para legislar, para tomar decisões, para realmente poderem mudar alguma coisa no futebol. E continuo a dizer, por exemplo, na iniciativa dos capitães, que no momento em que se está, num momento crucial no futebol português, em que estão a decorrer uma série de investigações, estarmos a fazer conferências com jogadores ou não jogadores, falando de ódios ou não ódios, e conferências com clubes, e conferências seja do que for, quando aquilo que devíamos neste momento era deixar a justiça atuar com calma e perceber que são os programas televisivos que trazem esse lixo tóxico para aquilo que é a sociedade, e não são propriamente as palavras, às vezes mais ajustadas, às vezes menos ajustadas, mas que não têm interesse nenhum no fenómeno violência, não têm interesse nenhum aquilo que diz o Presidente A, o B ou o C, porque não é isso que traz. Eu já disse várias vezes ao Secretário de Estado disto e disse ao anterior, traz absolutamente violência nenhuma para o desporto. Aliás, é verificar que nós falamos muito do caso de Inglaterra. Inglaterra, em 85, teve o seu pico máximo com dezenas de milhares de adeptos a serem afastados. Neste momento estão afastados dos relevados, dos campos, cerca de 1.700, e em Portugal temos o triste número de se não chega a 30 pessoas afastadas, quando todos nós sabemos de cor e salteado quem é que são as pessoas e onde, mas não é dada a ferramenta aos próprios clubes. É uma burocracia tremenda que tem que passar de uma queixa com uma imagem CCTV para o tribunal, do tribunal para o não sei quê, e os próprios clubes não se conseguem prevenir, e depois têm que pagar as tais multas de que os senhores falam, porque nós identificamos as pessoas, mas depois nada lhes podemos fazer. Por isso,
doutor, lamento, mas vou ter que...
Está bem, vou aqui só fazer discussão. Então a pergunta, mas vou então fazer a pergunta. Queria saber, perante aquilo que nós ouvimos, em primeiro lugar, gostava de saber, por parte da APAF, se sente ou não, desde o primeiro dia, e não era presidente da APAF na altura, mas estava na reunião, que o Sporting Clube de Portugal foi um clube que sempre se preocupou com a dignificação e a credibilização da arbitragem ou não. Queria perguntar ao Presidente da Liga se não acha que, havendo tantos sindicatos aqui, uns que protegem jogadores, outros que protegem treinadores, se a Liga não devia também funcionar um bocadinho como proteção dos presidentes, que são tão maltratados por toda a gente. Gostava de saber, o Presidente Fernando Gomes, se, em defesa dos árbitros que tanto advoga, se sempre vamos poder contar com as imagens do vídeo-árbitro nos campos, com as comunicações dos árbitros entre os árbitros, se vamos poder cada vez aproximar mais os adeptos deste fenómeno, porque deve estar consciente, como eu, do estudo em que por ano 5 milhões de pessoas pelo mundo se estão a afastar cada vez mais do fenómeno do futebol e isso para mim, enquanto pessoa que gosta de futebol, é-me preocupante.
Obrigado. Temos aqui mais duas inscrições, mas eu vou dar já a palavra para as respostas em função das reflexões feitas pelo Presidente do Sporting. Como o Dr. Fernando Gomes foi o que falou primeiro, não fala mais tempo, dou-lhe já a palavra.
Relativamente à questão colocada pelo Sr. Presidente do Sporting, Dr. Bruno de Carvalho, relativamente à possibilidade das imagens do vídeo-árbitro serem mostradas nos estádios, nós estivemos numa conferência, os regulamentos não permitem a passagem dos lances duvidosos nos ecrãs dos estádios, como todos nós sabemos. Estamos em articulação com o IFAB, nomeadamente com o Diretor-Geral, que afirmou que haveria essa possibilidade, no sentido de saber se efetivamente há essa possibilidade. De acordo com os regulamentos não há, mas não deixaremos de responder à carta que tivemos a oportunidade de receber na sequência do congresso realizado no Estádio Alvalade.
Obrigado. Continuando nos árbitros, antes de passar ao Pedro, e como ainda é tema de arbitragem, a questão colocada pelo Presidente do Sporting, Luciano Gonçalves, Presidente da APAF.
Antes de mais, dizer que naturalmente não posso estar de acordo consigo quando diz que o número de agressões não está diretamente ligado à comunicação que é feita pelos exemplos de cima. Portanto, naturalmente que está ligada. Existindo maus comportamentos ou comportamentos condenáveis em cima, isso tem um reflexo na base tremendo. Acho que isso é público. Basta nós imaginarmos um pouco o nosso exemplo em casa. Se o meu filho analisar e vir que eu tenho comportamentos, ele der maus comportamentos, ele naturalmente vai seguir os exemplos do pai. Se for positivo, salvo rara exceção, como é óbvio. Portanto, o que eu quero dizer em relação a este ponto é que está ligado. Se o Sporting, como referiu numa reunião em que eu tive o prazer de estar presente, se o Sporting defendia, ou se outros clubes têm defendido também têm defendido efetivamente que a arbitragem esteja tranquila e que a arbitragem tenha condições, temos é que passar efetivamente para a prática. O Sporting, claramente, como outros clubes também o têm feito, tem tido comportamentos que têm dignificado isso, mas podemos fazer todos muito mais. E naturalmente, se todos pudermos e se todos quisermos fazer muito mais, e começando eu pelo exemplo vindo de cima, naturalmente teremos uma arbitragem muito mais tranquila e muito melhor.
Obrigado.
Cinco segundos fazer uma questão. É um monólogo ou posso 5 segundos fazer uma questão? Ó Luciano, 5 segundos.
5 segundos, forem 5 segundos.
Caríssimo, diga-me lá uma coisa então. Quando o Jorge Sousa tem a intervenção que teve para com o atleta de Sporting, Stojkovic, acha que ele então foi também culpado nas 75% das agressões que houve no futebol de formação? Eu não sei sequer que lhe relembro, não posso, estão aqui senhoras, do que é que foi a intervenção do Jorge Sousa para o guarda-redes do Sporting. Uma intervenção que não foi um exemplo para ninguém, de certeza absoluta, e eu, no entanto, não consigo levar essa intervenção dele absolutamente inacreditável para o mapa que você mostrou de que 75% das agressões são no futebol de formação, apesar de que ele teve uma intervenção para um jovem e num jogo de futebol de formação.
Obrigado. Portanto,
desculpe,
Luciano.
Reafirmo todos os maus comportamentos dos agentes desportivos têm influência na falta de ética desportiva e na falta de cultura desportiva existente em Portugal.
Passo então a palavra agora ao Pedro Proença, a questão da defesa dos presidentes.
Muito rapidamente, a Liga tem obviamente sabido respeitar aquilo que são as contribuições dos presidentes das sociedades desportivas. e, portanto, nesse sentido, a Liga Portugal tem feito esse trabalho. Se recordarmos há muito pouco tempo aquilo que foi uma tentativa de sonegar à capacidade de autorregulação da Liga e que iria acontecer caso não fosse uma intervenção clara e objetiva por parte não só dos presidentes das sociedades esportivas, também da Liga, relativamente à capacidade de autorregulação, hoje eventualmente teríamos uma Liga Portuguesa de Futebol Profissional despida de qualquer tipo de responsabilidade. É evidente que aos presidentes das sociedades esportivas também se exige responsabilidade e a todos, sem exceção. E é isso que temos feito. Continuo a dizer, na própria intervenção que acabei de fazer, apelei a que também fossem respeitados os dirigentes, porque esses contribuem efetivamente e também para a feitura e para a elaboração deste edifício normativo e temos uma responsabilidade suplementar. A capacidade que temos conseguido na Liga Portugal de congregar, de agregar, de disponibilizar as pessoas para se poderem sentar à mesa para discutir o futebol positivo, essa é a função da Liga Portugal e que tem feito com os seus presidentes. Sinto-me satisfeito pelas contribuições que os presidentes têm feito e da parte da Liga Portugal e será sempre uma proteção à imagem e às suas contribuições. Muito obrigado.
Obrigado. Passo agora a palavra ao Dr. Joaquim Evangelista, que queria intervir.
Telegraficamente sobre a questão dos jogadores, a verdade é que todo o futebol está sob suspeição, Bruno. Isso dá o direito de acusarmos todos? Todos são culpados? O que eu digo e o que os jogadores sentiram, e foram eles que pediram ao Presidente do Sindicato para ser solidário com eles, aliás, à semelhança do que o Presidente do Sporting fez quando sentiu a sua honra e a sua família atacada, fez uma declaração pública, convocou eleições para... Por respeito à sua dignidade. E os jogadores não podem fazer exatamente a mesma coisa quando está em causa a sua idoneidade profissional. Não são todos iguais, Bruno. Os jogadores que estão sob investigação e que forem culpados têm que o ser severamente. Esses jogadores não têm lugar no futebol. Ponto. Portanto, é isso que nós queremos transmitir. Os jogadores exigem respeito, como o Presidente do Sporting, o Presidente do Benfica, o Presidente da Liga, o Presidente da Federação, devem exigir respeito. É um respeito genuíno, sincero, e eles é que são os protagonistas. Eles é que são os protagonistas. Eles são os maiores ativos do futebol português. Depois, queria dizer mais uma coisa. A propósito, eu há bocadinho tentei explicá-lo, mas tendo agora a oportunidade, que é... Há um ambiente castrador no futebol português. É mesmo isso, castrador, porque... E agora não estou a dirigir diretamente ao Presidente do Sporting, estou-me a dizer à generalidade dos protagonistas que têm esse comportamento, que é a autoridade moral e intelectual sobre os demais. As nossas propostas é que são boas, as nossas propostas são as únicas, nós é que sabemos qual é o futuro. O que é que adianta ter razão se nós não convencemos os outros da nossa razão? O que é que vale ter razão se nós não conseguimos convencer os demais? Aliás, nesta casa, houve um sinal claro da democracia a funcionar. Ganhou um partido e é a geringonça que está no poder. É assim que a sociedade funciona. Temos que ter capacidade agregadora, mobilizadora, nomeadamente a família do futebol. É verdade. O diálogo social é isso. Não existo eu, existo todos. E no futebol português, eu não admito que haja minorias que não têm voz. A liberdade de expressão é exatamente isso. É sabermos distinguir e respeitar os demais. E, portanto, isto vale para os clubes, vale para os jogadores, vale para as demais entidades. E quando eu digo cidadania desportiva ativa, eu acho que nós devemos ter uma voz ativa, não nos devemos esconder, sobretudo em momentos difíceis. Eu não sou daqueles para defender o futebol espetáculo, o futebol positivo. Deixo de emitir opinião. Procuro emiti-la responsavelmente. E acho que os homens bons... Não sei o que é isso, mas eu acho que há pessoas com autoridade em Portugal, apesar de eu também achar que muitos dos que aqui estão têm muita responsabilidade por termos chegado até aqui, porque são as mesmas políticas, e continua tudo na mesma. Mas temos que dar a cara, é a nossa mensagem positiva de quem tem responsabilidades que tem que passar, e a comunicação deve dar eco a isso. A comunicação social deve dar eco a quem tem responsabilidades e quem atua na defesa do fenómeno desportivo.
Portanto, isto vale para os políticos, sobre esta matéria é um silêncio ensurdecedor. A gente vem aqui de 3 em 3 meses, de ano a ano, e depois a violência continua. Temos de ter capacidade, apesar das diferenças, e são muitas. Eu ontem dizia isto ao Pedro Proença. Ele fica muito incomodado de vez em quando porque eu estou em desacordo com ele. Ah, pois tem que ser assim. Qual é o problema dos sindicatos? Ainda bem que existem para a democracia. Ainda bem que existem para a democracia. Portanto, eu exijo respeito pela opinião, e não estou aqui a falar pessoalmente, estou a falar enquanto presidente do sindicato e representante dos jogadores. Exijo respeito enquanto presidente do sindicato e exijo respeito para os jogadores. E demos um sinal de maturidade. Não fizemos uma greve, que era muito pior, parar, ia-se gerar mais confusão, ia toda a gente acusar os jogadores. Quer dizer, o governo não resolveu, a federação não resolveu, a liga não resolveu, os clubes não resolveram. O ónus é dos jogadores, agora os jogadores é que têm que resolver os problemas do futebol português, mas têm direito a manifestar-se, em dar a sua opinião. Portanto, era neste sentido que eu convocava para a cidadania desportiva ativa. É, eu tenho, já estive no Sporting, já estive no Sporting Lisboa e Benfica, no Sporting do Porto, na federação, na liga, a discutir ideias. E de uma vez por todas temos que as discutir em conjunto. As minhas não são melhores que as dos outros e temos que fazer cedências, como eu já fiz relativamente à Liga, no âmbito do CCT, sobre a questão dos salários mínimos, a sustentabilidade dos clubes. Em cada momento, cada um tem que fazer as cedências necessárias. Não fazer cedências é perigoso para o futebol, é perigoso para a democracia.
Obrigado. Mas eu não posso. Eu tenho aqui três pessoas para. Depois desta volta de 5 segundos.
Caríssimo, eu acho que do seu discurso aquilo que ficou melhor foi o castrados, que eu acho que o mundo do futebol é um mundo de eunucos, de facto. Mas não tem a ver com os jogadores terem palavra ou não. Primeiro, não sou o maior ativo do clube, garantidamente. Pode ser o maior ativo financeiro. O maior ativo do clube são os seus adeptos. Aquilo que vocês todos deviam estar preocupados era com os adeptos e com os adeptos que estamos todos a perder no futebol. E garantidamente que no meio de tudo aquilo que se está a passar no futebol, o assunto jogadores e o que se está a passar com os jogadores é o mais diminuto de todos. E aquele
doutor,
acabaram vocês por pôr um foco que não havia na sociedade.
Peço desculpa. Vamos então abrir o debate a outras pessoas que querem fazer alguma pergunta. Passo então a doutora Marta Gens, que é da Associação Portuguesa da Defesa do Adepto. Pedi então...
Olá, bom dia.
Não sei bem onde é que está.
Estou aqui. Estou aqui à sua direita. Olá, muito bom dia. Se calhar é melhor levantar-me para que a audiência possa ver melhor. Começo por apresentar os meus cumprimentos a todos os presentes, congratulando em particular a Comissão da Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto na pessoa da doutora Edith Estrela. Muito obrigada. Não temos ainda, ou eu pelo menos não tenho muito hábito de falar nestas amplitudes, vamos ver se isto corre bem, esperemos que sim. Começo ainda por dizer que para nós adeptos, ou para nós associação de adeptos, é verdadeiramente um privilégio pela primeira vez estarmos representados na Casa da Democracia. É um prazer para nós poder ter uma pequena intervenção, mas uma intervenção. Queremos também dizer que, de facto, é impossível falar em desporto em sentido amplo sem a figura dos adeptos, porque eles, de facto, são o 12º jogador, enfim, adaptado à modalidade de que estamos a falar. Eles, de facto, são aqueles que estão na bancada e que fazem efetivamente o desporto ser aquilo que é, o espetáculo que é. E muito podíamos discorrer acerca até da razão de existência desta associação, mas também não é isso que nos traz hoje aqui, deixando obviamente o convite a todos os presentes que conheçam um pouco do trabalho que nós temos estado a desenvolver e que tem todo a ver com esta envolvência e com este ambiente que se vive aqui, que é de construção. Por outro lado, vejo com algum pesar que o caminho traçado, o caminho projetado por muitas vozes é no sentido da penalização, é no sentido da criminalização crescente, ou pelo menos tendencialmente, da regulação das atitudes sancionatórias. Por outro lado, parece que ainda não é unânime que os adeptos sejam efetivamente parte integrante do desporto. São uma personagem como outra qualquer no espetáculo desportivo, e isto é indiscutível e não pode ser discutido de forma alguma. De outra forma, valham-nos os cartazes publicitários nos pavilhões desportivos e nos estádios, que ainda vão trazendo alguma cor quando os adeptos não estão lá. Permitam-nos também que nos parece que, maioritariamente, infelizmente, e também é isso que nós queremos combater, só se fala em adeptos, quando se fala em marginalidade, em criminalidade, da falta de segurança no desporto, sendo que também ainda parece muito difícil a desassociação do adepto, dos grupos organizados de adeptos, ou sem que não seja possível falar em grupos organizados de adeptos sem lhe atribuir uma conotação necessariamente negativa. E nós também queremos contribuir para que isso não aconteça, ou pelo menos crescentemente deixe de acontecer. E, portanto, nós achamos que, fundamentalmente, é preciso trabalhar os problemas na sua raiz. E, de facto, há muitos sítios onde se fala, mas são poucos os sítios onde realmente se pensa sobre a raiz dos problemas e nós queremos estar no sítio certo para o fazer. De raiz começa por existir a necessidade expressa e nunca tácida deste reconhecimento que eu digo que é o estatuto do adepto enquanto parte integrante, enquanto ator neste espetáculo que é o desporto. E antes de criminalizar, antes de sancionar, antes de marginalizar, é preciso perceber, e porque muitas vezes esses comportamentos são até contraproducentes. Comportamento violento, comportamento repressivo gera comportamento repressivo e não gera comportamento positivo. O input não é esse. E, portanto, nós estamos em crer que existe esse real problema no desporto e não podemos ser hipócritas. O problema existe, mas é preciso que se trate dele de raiz e não de uma forma superficial. Passa pela formação, pela consciencialização, pela responsabilização de todos os intervenientes desportivos, no sentido positivo e um bocadinho menos no sentido sempre depreciativo e repressivo. Nós queremos agir de uma forma prática, consciente e de raiz. E estamos dispostos a traçar esse caminho com todos os agentes. Um caminho que passa pela consciência, pela formação, informação, desmistificação de problemas. Quando se fala em violência e adeptos, começando desde já por reconhecer, como vos digo e mais uma vez, e acho que nunca é demais dizê-lo, o efetivo papel do adepto no desporto, porque não é nem pode ser só encarado de uma forma marginal. E a minha pergunta para o painel, não é para ninguém em particular, é como é que encaram esta cooperação e este sentido positivo de trabalho diretamente com os adeptos. Obrigada.
Muito obrigado. Acho que para a primeira vez foi muito bem. Eu vou já dar a palavra para todas as questões, portanto agradecendo obviamente, se forem questões ou outras reflexões, agradecendo obviamente alguma celeridade. E passo para o Coronel Ludovico Jara Franco, que é da Associação dos Diretores de Segurança de Portugal. Obrigado.
Muito obrigado, bom dia. Antes gostaria de saudar, embora na ausência, o Sr. Presidente da Assembleia da República, o Sr. Secretário de Estado do Desporto e a Sra. Doutora Edith Estrela, Presidente da Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, e saudar também, principalmente por esta iniciativa, que é muito importante para que tentarmos todos chegarmos a um final feliz, de certa forma, aquilo que se me deu a oferecer aqui pela primeira intervenção destes oradores. Tal como foi referido, eu estou aqui na qualidade de Presidente da Associação dos Diretores de Segurança de Portugal e principalmente porque no seio da nossa associação nós também representamos alguns coordenadores de segurança de recintos desportivos. Infelizmente nós não vimos muito este assunto aqui tratado e de certa forma são esses que a lei 52 de 2013, que vai alterar a 39, no fundo é essa lei que está aqui subjacente a todo este debate, que consagra duas figuras principais, a de coordenador de segurança e a de ponto de contacto, e que temos visto, infelizmente, não ser muito respeitada esta legislação, quer, nos casos, pelo seu incumprimento, quer, de outra forma, pela sua adulteração completa. Relativamente à questão do coordenador, e já agora só para focar a questão, portanto eu vou fazer de certa forma aqui uma exposição com uma questão, e a questão é sobretudo orientada para o Sr. Presidente da Liga e para o Sr. Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, embora o fenómeno e os coordenadores de segurança não se apliquem apenas ao mundo do futebol, mas como principais como principal modalidade em que origina, em que a lei obriga à utilização destes elementos, pela sua dimensão dos espetáculos que originam, é eles principalmente que eu, até pela sua força que tem, pela projeção que tem perante no desporto. E a questão tem a ver com o seguinte, portanto, como eu estava a dizer, há duas figuras que estão previstas na lei, a de coordenador de segurança e a de ponto de contacto. A primeira, o coordenador de segurança é uma figura que a lei veio obrigar a ter uma formação específica na área da segurança, uma formação inclusive ministrada nas universidades, formação essa que abrange desde o seu relacionamento com as forças e serviços de segurança, o conhecimento da lei, o conhecimento da dinâmica das multidões, etc. E qual não é o espanto de muitos dos coordenadores de segurança quando viram, desta época, mas já da época anterior, que a figura de coordenador de segurança deixou de ser encargo do promotor, isto é, deixou de ser um elemento designado, passa a ser designado pelo promotor, mas não está sobre a sua responsabilidade e passou para as empresas de segurança.
Eu agradecia que fizesse a pergunta.
Mas eu que sem este enquadramento, isto é, também os presentes não percebem o porquê da minha questão. Desculpe, só breve, claro. Me alongar ligeiramente. A questão é o seguinte, o que é que aconteceu ao coordenador de segurança, que é o único, porque há o promotor ao ponto de contacto para a segurança, mas na maior parte dos clubes, tirando raras e honrosas exceções, o ponto de contacto para a segurança muitas vezes ou é o roupeiro, ou é o homem do campo, portanto, são pessoas que não têm qualquer sensibilidade para o fenómeno da segurança. E quando muitas vezes chegam lá as forças e serviços e as forças de segurança no momento do jogo, que deveria de haver essa passagem de... Mais devia de haver um trabalho prévio, um planeamento prévio para aquele evento desportivo. Esse trabalho não é feito e muitas vezes há ali um fosso muito grande até de passagem de informação para as forças de segurança sobre a forma como devem de fazer o policiamento. Porque o que é que acontece? O coordenador de segurança, sendo da empresa de segurança, neste momento, o que é que está a acontecer? Para já, o clube não é defendido. Julgamos que o clube julga que fica tudo mais barato, mas o que é que está a acontecer? As empresas de segurança oferecem o coordenador de segurança, que não deveria de ser assim, portanto, o coordenador de segurança devia ser do clube. E o que é que acontece? O que acontece é que, como o coordenador de segurança reporta à empresa de segurança, quando faz o seu relatório de segurança, e muitas vezes a Liga paga... A Liga e o clube paga 15, paga 20 ARDs, que é assistentes de recintos esportivos.
Olha, eu lamento imenso, Fernel, mas era bom concretizar a questão. Porque
a minha questão,
tem aqui mais pessoas para intervir.
Eu também não quero estar a pôr em causa, não quero estar a impor em causa que os outros intervenientes. A questão concreta é o seguinte. A Liga de Futebol, porque também falámos aqui, nomeadamente o Presidente da Associação de Árbitros, falou aqui a questão da violência, embora sejam mais mediáticos os principais clubes, haja um clube, a violência passa-se nos campeonatos séniores, passa-se na Liga Ledman, passa-se até outros escalões. Portanto, a questão que eu coloco, e por isso é que coloco a questão tanto ao Presidente da Liga como ao Presidente da Federação, é... Se estão de acordo em que é preciso promover a figura do coordenador de segurança, ou se ele, tal como a Lei 34, que está a ser revista, passa para, isto é, vão consolidar a alteração que fizeram, que é passar o coordenador de segurança para o seio das empresas de segurança, e então se vamos promover a figura do ponto de contacto para a segurança e vamos começar a ser efetivamente uma figura digna e que perceba efetivamente segurança. Muito obrigado.
Obrigado. Eu lamento imenso, mas o Presidente do Sporting beneficiou de ter sido o único... nesta primeira fase a apresentar a inscrição e por isso monopolizou um pouco o debate e por isso teremos de acelerar agora nesta fase para cumprir com algum rigor o horário previsto. Passo então para o senhor deputado do PSD, Joel Sá, quem passo a palavra.
Muito obrigado, muito bom dia a todos, cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão, o Sr. Secretário de Estado, e agradecer a todos os convidados e oradores que hoje aqui estão, que nos vêm dar o seu contributo, a ajudar a desenvolver o nosso trabalho e que, naturalmente, o Grupo de Trabalho do Desporto, da qual também faço parte em nome do Grupo Parlamentar do PSD, estará disponível para recolher todos os contributos e irmos ao encontro daquilo que nos trazem aqui hoje. Eu trago duas questões que para mim são o essencial da questão e queria, por começar, por dizer que concordo a 100% com o Sr. Presidente do Comitê Olímpico, aquilo que nos trouxe, tocou nos pontos essenciais. A questão da autorregulação, que o Sr. Presidente da Federação aqui defendeu, perguntava ao Sr. Presidente da Liga se está de acordo, porque aquilo que nós assistimos, essencialmente até no futebol, é que vemos os nossos dirigentes, essencialmente os dirigentes, mas muitos agentes esportivos, nos nossos campeonatos fazem muitos comentários, criticam muito a arbitragem, criticam muito o jornalismo, criticam uma série de coisas. Nas competições europeias, nós não ouvimos uma única declaração sobre arbitragens, sobre as mais variadas situações. E acho que muitas das questões da violência, o incitamento aos adeptos, vêm daqui, das declarações que são proferidas. Será que aquilo que foi anunciado aqui, as sanções que sofreram um grande incremento, são suficientes? Ou será que terá que ser deixar de existir a autorregulação dos modos em que ele existe, ser uma entidade autónoma a fazê-lo, que terá outro poder, porque aqui são os clubes que estão a regular eles próprios, que estão a criar sanções eles próprios, e acho que se elas forem muito mais eficazes, o resultado será diferente. Vemos aquilo que se passa em Inglaterra, desde que as sanções aí são fortes, são muito violentas, e as pessoas tenham muito mais cuidado, é como referi na relação dos jogos com a UEFA. Portanto, acho que esta era a questão principal. Gostaria de ouvir aquilo que é a vossa opinião, se muitas vezes esta violência que falámos não começa daquilo que são os comentários dos dirigentes esportivos de todas as semanas, quer relativamente às arbitragens, quer relativamente aos adversários. Acho que era uma questão que nós deveríamos debater, e acho que essa é importante, e queria ouvir a vossa opinião, nomeadamente se a regulação não devia estar numa outra entidade. Então, acho que era esta a questão que, essencial que eu queria, e acho que é a questão que devemos debater, e se esta for resolvida, e se as sanções do meu ponto de vista forem muito mais fortes, uma grande parte deste assunto será resolvido. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Dr. João Martins, que é do Vitória Sport Clube, que está aqui à minha direita.
Muito obrigado. Antes de mais, queria agradecer à Sra. Presidente e ao Sr. Presidente das Comissões Parlamentares que aqui nos trouxeram. Eu já tenho alguns anos de elemento que faço parte, quer de um clube, e também já fiz parte da Liga de Casa de Futebol como diretor executivo, e é a primeira vez realmente que estamos num espaço tão amplo a poder manifestar as nossas opiniões, posições e mesmo trazer um tema cuja discussão infelizmente nos obriga a aqui estar. Eu há cerca de 2 anos fui abordado pelas funções que desempenhei na Liga por um elemento da Federação e outro da Liga holandesa para perceber, eles queriam perceber o que é que nós fazemos de tão bem aqui em Portugal, num país da mesma dimensão que a deles, no âmbito do futebol, porque tínhamos acabado de ser campeões europeus e percebiam que isso não era um fruto do acaso, porque também tínhamos resultados muito positivos nos outros escalões de competição no âmbito da formação. Significa que há um interesse público que é social, que é nosso, que os clubes, as organizações esportivas desempenham e que desempenhamos muito bem e que somos realmente dos melhores do mundo. Infelizmente, vimos este espaço falar de outro interesse público que também existe, que é da proteção, da segurança e do combate à violência, como disse o Sr. Presidente da Confederação de Desporto Portugal, violência não no desporto, mas sim nos espetáculos esportivos. E estamos aqui a falar sobre isto, quando todos nós também percebemos, este painel que aqui está, com muito mais experiência que eu, percebe muito e bem daquilo que é o interesse público positivo, aquilo que nós fazemos bem, que é desenvolver as diversas modalidades esportivas e, desculpem, em especial o futebol. Porque é aí que temos dado, realmente, mostrado ao mundo o que de bom aqui se faz. E estamos num momento tão bom e não estamos a conseguir aproveitá-lo. Não estamos a conseguir desenvolver tudo aquilo que é positivo e não há dúvida, não podemos deixar de olhar para este problema que é a violência. E que também é um problema que nós temos tido ao longo dos anos, em fóruns mais restritos, a discussão. Eu vejo aqui representantes do Benfica, do Sporting, que noutros espaços nós estamos juntos a discutir estes temas. e gostaríamos realmente de também de os debater com um painel mais alargado. Vejo aqui alguns elementos da Polícia de Segurança Pública com quem já tive o prazer de estar na organização de eventos esportivos em Guimarães, e sabem que Guimarães é uma cidade especial no que toca ao combate à violência, mas nós sentimos que é necessário, eu podia chegar aqui e falar sobre o respeito pela diferença clubística e tudo o que isto representa, e que nós estaríamos aqui duas horas a falar sobre isto. Mas não é isso, não temos tempo para isto. Podíamos estar aqui a falar sobre o porquê de haver mais sancionamento efetivo na responsabilidade objetiva do que na subjetiva. Podíamos estar aqui a falar sobre isto, e todos nós temos teorias sobre estas questões. Podíamos também estar aqui a falar sobre uma coisa que nós sentimos juntamente com as autoridades em Guimarães, de o perímetro de segurança dos estádios não pode ser 100 metros do estádio. Nós temos que criar, em dia de eventos desportivos de grande dimensão, onde existe realmente rivalidade entre os nossos clubes que vão fazer um jogo, de criar perímetros de segurança muito alargados, e que aqui envolve, sem dúvida, a envolvência do estádio. Podíamos estar aqui a falar sobre isto, mas o que eu acho que é positivo, e que aqui realmente não podemos deixar de aproveitar, é, a partir daqui, criarmos fóruns, e isto é um desafio que eu faço a todos, incluindo nós clubes, de criarmos um fórum mesmo alargado, onde nós tenhamos as autoridades, quer a Polícia de Segurança Pública, quer a GNR, os organizadores das competições, os promotores, nós clubes, os órgãos de comunicação social, os outros agentes esportivos, nomeadamente as associações representativas de agentes, e acima de tudo também tenham a coragem de trazer os adeptos, os verdadeiros adeptos. Eu, o Vitória está hoje aqui representado por mim enquanto diretor-geral, pelo nosso oficial de ligação ao adepto, que quando nós, a secretária de Vitória indicou o OLA, as pessoas, se calhar aqui na Assembleia, achavam que eram de lado ao lá. Não é. É o oficial de ligação ao adepto. Foi uma figura criada pela autorregulação desportiva. Porque nós sentimos que há necessidade de haver alguém que tenha um elo de ligação muito forte entre o clube e o adepto. E isto tem funcionado muito bem. Temos que olhar para as soluções, e elas existem, e para a cooperação entre nós todos. A comunicação social, como é evidente, tem que fazer também parte. Portanto, é este o desafio, que hoje não seja um dia para eu daqui por 15 anos me lembrar que estive aqui na Assembleia a falar sobre este assunto, e a partir daqui nós, cada um foi para a sua casa tratar do seu problema. Muito obrigado.
Obrigado a todos. Fica então o desafio. Última questão, a quem eu apelava todo o poder de síntese, ao Nelson de Figueiredo, que é coordenador de segurança do Clube Desportivo do Cova da Piedade, que está ali presente.
Nelson Guerreiro, não é Figueiredo.
Nelson de Guerreiro, desculpe.
Estamos a falar de violência no desporto. Estamos a cingir um bocadinho aqui à primeira e segunda liga de futebol profissional. Daquelas agressões aos árbitros, muitas delas são nas modalidades amadoras, Campeonato Nacional de Séniores e adiante. Pegando naquilo que a Associação dos Diretores de Segurança disse, quem é a pessoa dentro desses clubes ou sociedades anónimas que tem a responsabilidade de tratar deste problema no clube? Violência. Adeptos, quem é que trata disso? O ponto de contacto para a segurança? Deveria ser, mas é uma pessoa que não tem formação na área, pode ser qualquer pessoa dentro do clube, normalmente nas divisões inferiores e nos clubes de outras modalidades, é um vogal da direção ou é o vice-presidente que fica com a pasta de ser o chamado diretor de segurança do clube. O coordenador de segurança, que é a pessoa que efetivamente lida no terreno, juntamente com as forças de segurança, com esta realidade, estão a tirá-lo ao clube. Ou seja, a única pessoa dentro de uma sociedade anónima desportiva que tinha formação na área para lidar com isto, juntamente com o PSP ou com o GNR, está a ser retirada ao clube, está a ser entregue às forças, à empresa de segurança. Se calhar estamos a contribuir um bocadinho para a insegurança dentro dos recintos ao fazer isso, porque isso implica outras questões que neste momento não são aqui chamadas. Não sei se a Liga concorda com isso, do coordenador de segurança passar para as empresas de segurança, ou seja, a única pessoa com formação para lidar com este problema num clube ou numa cidade anónima está a ser retirada dele. E se a Federação, por exemplo, no futsal, se tem previsto alguma coisa dos coordenadores de segurança também de existir alguém dentro do clube com formação adequada para lidar com estes problemas. Porque dentro de pavilhões, o trabalho tanto das forças de segurança como dos ARDs que lá estão e do próprio coordenador é muito superior o perigo dentro de um pavilhão do que num estádio de futebol.
Muito obrigado, Nelson Carreiro. Corretamente, a estas questões da segurança que eu passava para o Presidente da Liga e também para o Presidente da Federação, com respostas.
Eu relativamente a esta questão de segurança, o que me parece importante é que os responsáveis de segurança dos clubes, que é um ponto de contacto com a segurança, tenham adequadamente uma formação específica, uniforme e proporcional à realidade das competições onde esteja. Portanto, isso é objetivamente o necessário. Da nossa parte, como sabem, nós inclusivamente na própria Federação criámos uma figura que é coordenada pelo Marco Abreu, que inclusivamente está com um conjunto de ações de formação junto dos clubes, atendendo à especificidade de cada competição. Portanto, no sentido de incentivar. Já agora eu aproveito também esta questão da segurança, também para falar da questão dos adeptos, nomeadamente da Presidente da Associação dos Adeptos, que falou e bem na questão da formação dos adeptos. E, portanto, já há muito tempo a Federação Portuguesa de Futebol criou a figura do oficial de ligação aos adeptos. O professor Jorge Silvério, se não souber, eu posso lhe dar a informação, que é o professor Jorge Silvério, que tem essa coordenação da nossa parte, que está imbuído dessa ligação e que inclusivamente já houve vários workshops com os oficiais de ligação aos adeptos aos OLAs de diversos clubes e que é uma ação obrigatória no âmbito do licenciamento dos clubes nas competições europeias. E, portanto, nessa ligação com as melhores práticas que são feitas pela Europa fora, o professor Jorge Silveira faz a articulação com os diversos OLAs dos diversos clubes e, obviamente, tendo os adeptos que estão ligados aos clubes, têm eles próprios um ponto de ligação, o responsável, o OLA do respectivo clube, que faz a articulação com o nosso OLA da Federação Portuguesa de Futebol.
Pedro Proença.
Não, também de uma forma muito sintética, porque obviamente foram levantadas aqui algumas questões de especificidade muito própria. Obviamente a questão do adepto, figura central e para o qual a Liga Portugal tem trabalhado, e não tem sido só um trabalho efetivo, e adicionando muito aquilo que o Dr. Fernando Gomes disse, mas fundamentalmente aquilo que tem sido o posicionamento até nas coisas mais elementar da projeção e do próprio posicionamento do main sponsor. Lembrava uma série de ativações que foram feitas, nomeadamente a nós, durante este ano, com campanhas únicas, tentando recentrar aquilo que tem sido a discussão do adepto e a preocupação que o próprio adepto deve ter. Relativamente às questões de segurança, e eu deixo-me dizer, até porque não é da minha responsabilidade, aliás está aqui um ex-presidente da Liga, que também foi responsável muito pela implementação das boas práticas internacionais, e relativamente aos diretores de segurança, e hoje, e eu tive o cuidado de dizer na minha própria intervenção, hoje, felizmente para as competições profissionais, os atos de violência nos próprios estádios acabam muito por não acontecer, por toda esta confluência de figuras que foram aparecendo. Os ARDs, os diretores de segurança, e portanto há aqui uma articulação clara relativamente àquilo que é o Poder Legislativo, uma relação clara com o MAI, e portanto nós temos de todo estado e cumprindo tudo aquilo que são as boas práticas internacionais, mantendo claramente a sã competição dentro daquilo que é o espírito de segurança. E, portanto, nesse aspecto, investindo claramente na formação, a Liga tem investido nos seus diretores de segurança, nas reuniões preparatórias, no fundo, as security meetings que acontecem nas boas práticas, quer na FIFA, quer na UEFA, hoje são réplicas naquilo que acontece nas competições profissionais. Aliás, os clubes hoje que estão nas competições internacionais, pouca diferença assistem naquilo que é todo o campo organizativo e no que diz respeito respeito à segurança relativamente aos adeptos. E, portanto, neste seguimento, penso que nós também temos copiado aquilo que são as boas práticas internacionais. Relativamente à última, a uma questão que foi colocada relativamente à autorregulação, e, portanto, vindo isto do grupo parlamentar do PSD, é natural que ela tivesse vindo, até sabemos há muito pouco tempo a proposta que estava para ser feita. O futebol profissional tem tido uma capacidade única de se autorregular. A verdade é que esta capacidade, a capacidade que tem dentro dos seus aspectos, quer regulamentares ao nível das competições disciplinares, as penalizações que vamos fazendo e que vamos incorporando nos nossos próprios regulamentos. Aliás, acredito que também esta proposta podia ser feita quer à UEFA, quer à FIFA, que tem uma capacidade clara de autorregulamentar. Ver um poder político ou retirar à Liga esta capacidade que desde 1995 foi adquirida e tão bem tem feito o seu trabalho, copiando aquilo que são os boas práticas internacionais. Autorregulação clara dentro da Liga, defendemos este modelo, podendo eventualmente ter cópias de outras boas práticas. Eu costumo dizer que não são os organismos que fazem a boa autorregulação, são as pessoas que estão nesses organismos. E, portanto, não sei se modificaria muito se esta capacidade de autorregulação saísse do edifício da Liga para outro edifício qualquer, se nós melhoraríamos muito mais aquilo que é o quadro normativo que existe. Muito obrigado.
Obrigado, Pedro. Eu passo para o Dr. Joaquim Evangelista para se pronunciar também sobre esta questão da autorregulação e depois...
Duas notas que eu acho importantes e telegraficamente, sobre a autorregulação e sobre o papel e a natureza da Liga. Sobre a autorregulação, o que é que nós assistimos em Portugal? Entre o movimento associativo, que invoca a sua autonomia, e o poder político, que diz que deve ser o poder desportivo a resolver os seus problemas. Assistimos a uma terra de ninguém que serve a todos. E vivemos nisto há demasiado tempo. Ou seja, o poder desportivo, quando se sente incapaz... Aliás, na altura que o Presidente da Federação veio à Assembleia da República, só se vocês não perceberam, salvo o devido respeito, mas o sinal que ele quis dar foi: nós não somos capazes de resolver o problema. A nossa autonomia não chega para resolver o problema. O que é que vocês precisam? Que se façamos um desenho? E o que é que fez o poder político? Portanto, aliás, é sintomático. Qual é o papel do Conselho Nacional do Desporto? Vamos ser objetivos. Perante onde estão os conselheiros, as personagens, os protagonistas do desporto português? Todos. Não é só o futebol. A composição, as competências. O que é que estão à espera para reformular e para dar efetividade àquele órgão? Para dar respeito, para dar dignidade, para dar, de facto, um papel àquele órgão? Não existe. E é o poder político, é o Estado que está lá, não é o desporto só. Portanto, eu acho que aqui o poder político tem que, de uma vez por todas, definir uma fronteira, linhas vermelhas claras. Vocês atuam até aqui, a partir daqui atuamos nós. Agora, não pode haver uma fronteira onde ninguém, ou toda a gente tem medo de estar. Isto por um lado. E eu acho que o Conselho Nacional do Desporto poderia e deveria ter essa dignidade, podia ter competências, e acho que devia a sua composição ser reformulada. Quanto à natureza e ao papel da Liga, é outra questão eterna do futebol português, que ninguém consegue resolver. Eu concordo, desse ponto de vista, com o Presidente do Sporting. A Liga é patronato, cria uma associação, é patronato, ponto. O patronato tem uma função própria. É um sindicato, é o patronato, não é? É o patronato. Porque ele tem neste momento uma dupla função. Ele é patronato e é entidade reguladora, mas só regula os interesses dos clubes. Numa entidade organizadora devem estar representados os clubes, os jogadores, os árbitros, os treinadores. E não tem que lá estar todos os clubes, nem tem que lá estar todos os jogadores. Tem que estar lá pessoas com capacidade para garantir a eficácia do modelo de negócio que a Liga preconiza. E, portanto, essa é outra alteração que eu acho que merece urgência, porque o papel, eu já o disse várias vezes, o papel do Pedro Proença, mas como também foi o dos anteriores, é o mais difícil do futebol português. Não é fácil ter essa dupla, querer gerir um negócio e ao mesmo tempo ter que agradar a todos os presentes clubes, que nós já percebemos que é difícil e impossível. Portanto, acho que do ponto de vista legislativo, o poder político nos ajudava a resolver esse problema. Porque não estejam à espera... Há outra coisa também muito importante. Nós, muitas das vezes, vamos ter que o poder político, por interesses próprios dos jogadores, dos clubes, dos treinadores, e há um interesse maior, que é o interesse do desporto. E aí vocês deveriam estar acima das nossas, dos nossos interesses. Podem ser mais ou menos justos, mas nós, quando vos elegemos, é para, de alguma forma, decidirem por nós nas questões essenciais. Para a democracia, para a democracia desportiva. E isso não está a verificar. O silêncio que vocês acusam os dirigentes esportivos é o mesmo silêncio que o poder político assume perante o que está a verificar-se. É verdade. É verdade. E está toda a gente envolvida no desporto, havendo investigações ou não havendo. A verdade é que toda a gente no desporto, hoje em dia, tem um anátema que é difícil de retirar.
Ok, obrigado. Passo finalmente a palavra ao professor José Manuel Constantino, que vai ter a última intervenção do painel.
É uma nota muito breve para situar um conceito que tem estado aqui a saltar de intervenção para intervenção e que tem a ver com o princípio da autorregulação. Ponto 1. Nas questões estritamente desportivas, é óbvio que há um princípio de autorregulação, cuja competência pertence às federações desportivas ou às ligas, e aí deve estar. Esse problema é um problema, do ponto de vista dos princípios, inquestionável. Questão distinta é a questão da segurança que coloca em risco a própria sociedade. Nessa matéria, o Estado não pode delegar essa competência em organismos que não têm instrumentos e capacidade para combater este fenómeno. E, portanto, o problema que aqui estamos a falar e que não deve ser confundido no plano da autorregulação é este. Questões que são de natureza estritamente desportiva. Autorregulação, por delegação do Estado, nas competências, nas federações desportivas ou nas ligas, nos casos em que há competição profissional. Questão distinta é a questão da segurança e do risco para a sociedade, que envolve o comportamento de adeptos, organizados ou não organizados, deixemos agora essa discussão, e que é uma competência, que só pode ser uma competência do Estado, e que é um elevado fator de risco ela ser delegada, ou ser expectável que outras entidades, que não as entidades de natureza policial e judicial, possam lidar. De resto, eu vou dizer aqui uma coisa que, porventura, não é politicamente muito correta, mas é a minha profunda convicção. Não há capacidade instalada neste país que conheça melhor o problema da violência associada ao desporto que as polícias. Lidam semanalmente com este problema. E lidam em condições muitas vezes severas. Porquê? Porque depois não têm respaldo do ponto de vista de um conjunto de medidas complementares que as situações sinalizadas são devidamente identificadas. Talvez fosse começar por reconhecer nestas entidades e nestes corpos um conhecimento que seria útil. Útil porque conhecem o problema, não apenas na sua incidência no desporto, mas pela sua ligação a redes de crime organizado, nas suas diferentes nuances, mas também porque têm uma grande permuta do ponto de vista das informações à escala internacional, permitem conhecer as melhores práticas para combater este problema. Não foi por acaso que nós tivemos sucesso na organização do Euro 2004 no que concerne à questão da violência associada ao desporto. Trabalhámos muito bem isto. E trabalhámos muito bem porque as nossas polícias coordenaram muito bem com polícias com géneros europeias e souberam dispor-se no terreno de forma a evitar que estes problemas pudessem surgir. E, portanto, e com isto termino, esta separação é absolutamente essencial. Autorregulação nas questões que são estritamente desportivas, com certeza. Não é o Estado que vai dizer como é que se organizam os campeonatos ou quais são as penalizações a um atleta que prevaricou nesta ou naquela circunstância. Agora, aqui é uma outra questão. É a segurança da sociedade num problema que não é um problema estritamente desportivo, ainda que tenha uma incidência no campo desportivo. Muito obrigado.
Muito obrigado pela promessa que são 30 segundos. José Manuel Lourenço.
Não preciso de mais.
Eu só queria dizer que esta questão da autorregulação remete-me, e penso que muitos de nós, para outras autorregulações que existem neste momento e com os resultados que nós temos. Portanto, eu quero dizer que concordo em absoluto, mas mesmo em absoluto, com a intervenção do Comitê, do Presidente do Comitê Olímpico, nomeadamente também àquilo que diz respeito ao papel das Forças de Segurança, que normalmente só nos lembramos delas quando é para ir resolver o incidente. E, portanto, eu penso que a intervenção do Presidente do Comitê Olímpico, neste caso, foi muito clara, e eu queria também deixar aqui muito claro que o Comitê Paralímpico de Portugal também subscreve esta declaração do Presidente do Comitê Olímpico.
Obrigado. Então é com esta nota consensual que encerramos este painel, lembrando que daqui a uma hora, hora e pouco, teremos o segundo painel, a Justiça e a Violência no Desporto, com o José Manuel Ribeiro a moderar. Obrigado.